Senhoras e senhores deputados, agradeço a vossa atenção e que tomem os vossos lugares. E, senhora Ministra, senhor Secretário de Estado, muito obrigado pela presença nesta audição regimental ao abrigo do disposto número 2 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República. E nesse âmbito vamos ouvir a Sra. Ministra do Mar, doutora Ana Paula Vitorino, e o Sr. Secretário de Estado das Pescas, José Apolinário. Eu gostaria de lembrar às senhoras e senhores deputados que esta é uma audição regimental, tem três rondas. Na primeira ronda começa com uma intervenção inicial da Sra. Ministra de 10 minutos. Depois cada representante dos grupos parlamentares tem 5 minutos, com resposta imediata da Sra. Ministra, também de 5 minutos, com o mesmo tempo. O mesmo sucede na segunda ronda, aqui com 3 minutos por cada grupo parlamentar e com respostas também imediatas de 3 minutos da Sra. Ministra ou do Sr. Secretário de Estado. A última ronda, o tempo é o tempo que a dividir entre o Governo e os grupos parlamentares, com igual distribuição. Depois destas informações, mais uma vez, muito obrigado, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra a Sra. Ministra. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e Mar, Sras. E Srs. Deputados. É um gosto, como sempre, estar aqui para me sujeitar àquilo que é a capacidade de escrutínio do Parlamento relativamente à ação governativa. Um dos grandes objetivos estratégicos a concretizar na minha ação como Ministra do Mar é o crescimento da economia do mar no modelo de desenvolvimento inteligente, inovador, sustentável e inclusivo, gerador de emprego e crescimento. Esta é a via para construir uma prosperidade sustentável na economia azul, tendo como objetivo estratégico atingir o peso de 5% do valor acrescentado bruto na economia nacional até 2020, como já foi várias vezes anunciado, ganhando mais escala por via da subida na cadeia de valor, acrescentando e facilitando o acesso das empresas a novas fontes de financiamento. Com efeito, na minha ação governativa como Ministra do Mar e com a minha equipe, lancei iniciativas que efetivamente não só vieram colmatar a falha do mercado de financiamento na economia do mar, como estão direcionadas para estimular a aceleração tecnológica e digital das empresas e startups azuis, para além, naturalmente, da sensibilização da banca comercial que tem vindo a ser feita. Ao nível do financiamento da economia do mar, os mecanismos financeiros da área governativa do mar já começaram e vão disponibilizar uma verba total de 600 milhões de euros até ao final da legislatura para financiar projetos na economia azul. São os instrumentos financeiros do Fundo Azul, do IEA Grants e do Mar 2020. Para desenvolver os diversos setores da economia do mar, lançámos, como se sabe, o Fundo Azul, que terá disponível até ao final desta legislatura uma verba de 54 milhões de euros, com os seguintes objetivos: ajudar a colmatar a lacuna de acesso ao mercado de capitais por parte da iniciativa privada, que pretende empreender, inovar e criar empregos sustentáveis nos setores de atividade da economia do mar. Apoiar o financiamento de atividades emergentes da economia do mar, fundamentadas em projetos de desenvolvimento consistentes, implementando também através de empresas existentes ou de startups, e contribuindo assim para a mitigação do seu perfil de risco e aumento da maturidade dos respectivos modelos de negócio, com o intuito de acelerar a captação de investimento privado. Neste sentido, já foram lançados 6 avisos para a recepção de candidaturas a financiamento, na totalidade de 13,6 milhões de euros, com as seguintes dotações: um aviso para financiamento de investigação aplicada de protótipos de energia das ondas, com 1 milhão de euros, 2 avisos para os novos empreendedores do mar, com 10 milhões de euros, centrados na criação de startups e na adoção de novas tecnologias marinhas. O segundo aviso vai encerrar a 28 de fevereiro e serão anunciados os resultados do primeiro aviso durante o mês de março. Um aviso também para o financiamento na investigação da biotecnologia azul, com 1 milhão de euros. Um outro para financiamento de iniciativas focadas na monitorização e proteção do ambiente marinho, também 1 milhão de euros. E um aviso para financiamento de ações relacionadas com a segurança marítima, com 600 mil euros. O Fundo Azul também está preparado para estabelecer parcerias de financiamento cruzado com entidades públicas e privadas, com outros fundos públicos ou privados, nacionais ou estrangeiros, o que permitirá alavancar os recursos financeiros existentes, mas que até agora suplantam as necessidades manifestadas. Para reforçar e acelerar ainda mais o desenvolvimento dos diversos setores da economia do mar, a partir do segundo semestre deste ano, teremos disponível o programa IA Grants, um novo mecanismo com uma dotação de cerca de 45 milhões de euros para financiamento de novos projetos empresariais e de investigação científica inovadores e sustentáveis. Por fim, no capítulo do financiamento, temos o programa operacional Mar 2020, focalizado no setor das pescas e aquacultura, dotado, como se sabe também, de 508 milhões de euros até 2023, no qual destaco alguns resultados que parecem significativos, que já tendo sido feita uma realização de transferência de 52 milhões de euros para as empresas do setor. Com um programa que partiu com algum atraso, temos hoje uma taxa de execução de 14,5% e 42,2% de taxa de compromisso. O objetivo para 2018 é continuarmos a ter um crescimento significativo e atingir valores ainda mais expressivos do que aqueles que conseguimos no final do ano passado. O setor empresarial da transformação de pescado viu 51 projetos aprovados, com um investimento global de 87 milhões de euros, sendo cerca de 50 milhões de euros de apoio público e 37,8 de origem privada, que irão criar, estima-se que irão criar mais 136 novos empregos, alguns dos quais já criados a nível industrial, e aumentar a produtividade assente na modernização tecnológica e digital. Foram também aprovados 72 projetos na área da aquacultura, com um investimento global de 62,5 milhões de euros, e ainda no domínio desta ação governativa, na área do investimento na economia do mar, também gostaria de destacar as iniciativas levadas a cabo no setor portuário e da logística marítima. Em 2017, os portos comerciais do continente registaram mais uma vez uma trajetória de crescimento, com um movimento total de cerca de 95,8 milhões de toneladas, muito acima dos míticos 60 milhões de toneladas que há uns anos se dizia que nunca iriam ser ultrapassados em Portugal, mas que ao longo destes últimos anos foi possível fazê-lo, ou seja, nos últimos 12, 13 anos. Trazido no crescimento global de 3% face a 2016. Portanto, continuamos a ter crescimentos significativos anuais, em alguns setores maiores subsetores maiores do que noutros, mas que estão acima daquilo que são as estimativas que foram consideradas na estratégia para o aumento de competitividade da rede de portos comerciais do continente, Horizonte 2020, que foi aprovado pela resolução do Conselho de Ministros no final do ano passado. É sobretudo notável, julgo eu, o crescimento no segmento dos contentores, e que foi de quase 9% face a 2016, tendo os portos do continente alcançado a marca histórica de 2,9 milhões de TEUs, o que também é significativo e que está acima do crescimento médio europeu, portanto verificado nos outros portos europeus. E o novo ano que começa agora será, temos de acordo com as estimativas e com certeza todos nós desejamos o mesmo, mais um ano em que os nossos portos continuarão a afirmar-se a nível europeu e a nível mundial. Prevê-se um novo recorde de navios de cruzeiro, o que firmará 2018 também como o melhor ano sempre do Porto de Lisboa, mais 8% nas escalas e mais 18% no número de passageiros. Por sua vez, Leixões prevê manter a mesma trajetória de crescimento de 2017, mais 19% de cruzeiros, crescendo de 84 para 100 cruzeiros, com mais 33% de passageiros, e que, portanto, é um aumento muito, muito significativo e que vem justificar mais uma vez a decisão de ter construído aquele novo terminal e que se espera que também potencie os setores de atividade, nomeadamente todo o turismo do norte de Portugal, seja ele do Minho, seja ele a nível do Douro. É necessário sublinhar que desde o lançamento da estratégia para o aumento da competitividade portuária, que foi feita em dezembro de 2016 no Porto de Sines, e como disse há pouco, a aprovação por resolução do Conselho de Ministros foi no final do ano passado, em novembro, mas já demos passos significativos e importantes na sua concretização. Estamos, aliás, a seguir o programado nessa estratégia. Em primeiro lugar, foi lançado o concurso referente ao prolongamento do molho leste do Porto de Sines, atingindo o comprimento necessário para que possam efetivar as extensões previstas do Porto de Sines, e prevê-se que esta obra se inicie no segundo trimestre de 2018. Outro concurso lançado em 2017 foi o projeto de melhoria dos acessos marítimos do Porto de Setúbal, que tem também um valor significativo, ainda que inferior aos outros que estão programados, de cerca de 25,3 milhões de euros, e que prevê o aprofundamento do canal e que, acima de tudo, prevê o aumento da dimensão dos portos, das embarcações, dos navios que podem demandar aquele porto, aliás. Foram também elaborados o estudo prévio e o estudo de impacto ambiental do novo terminal de contentores em Sines, o terminal baixo da gama, estando atualmente em curso o processo de avaliação de impacto ambiental por parte das autoridades competentes, prevendo-se, se tudo correr bem, que seja concluída esta avaliação e seja emitida a declaração de impacto ambiental durante o primeiro semestre deste ano. Foi concluído em 2017, também estando já operacional e já está com uma taxa de ocupação superior àquela que era prevista, o novo terminal de cruzeiros do Porto de Lisboa. Foi também lançado o concurso para a avaliação. Sr. Presidente, eu vou demorar só mais um minutinho ou dois, do estudo de navegabilidade do estuário do Tejo, que é importante para a utilização de barcaças e poder aliviar a rede rodoviária relativamente a caminhões, ao transporte rodoviário, e que a adjudicação desse estudo será feita será feita na próxima semana. Foi divulgado o roteiro de gás natural liquefeito do mar, que identificou um investimento de 130 milhões de euros nestes projetos, e também se perspectiva para o ano 2018 as seguintes estratégias, que são o lançamento do concurso para as empreitadas de dragagens dos fundos nas zonas em Aveiro, no Porto de Aveiro, que vai permitir um funcionamento mais eficiente da zona de apoio logístico, mas também se prevê o início, aliás já está contratualizado, das obras de reconversão do Terminal de Contentores Sul do Porto de Leixões. Prevê-se ainda, em termos de iniciativas ligadas às cadeias logísticas, a adjudicação do concurso para a implementação da Janela Única Logística nos portos nacionais. Aliás, foi publicado hoje ou será publicado amanhã, concurso, e com este projeto Portugal entrará no ranking internacional dos portos digitais, enquanto um dos países mais inovadores da União Europeia em matéria de digitalização e simplificação de procedimentos no âmbito de serviços portuários e marítimos. E também se prevê que o lançamento do concurso público internacional para o novo terminal de contentores de vasta gama do Porto de Sines em 2018, imediatamente após a emissão da declaração de impacto ambiental, enquanto projeto vital para a afirmação estratégica de Portugal enquanto hub logístico global gerador de valor, com os atributos que hoje lhe são exigidos em termos de dimensão física, de dimensão tecnológica e digital. Os mares e o oceano são essenciais para a vida humana e podem constituir uma fonte de riqueza sustentável sem precedentes, saibamos nós protegê-lo e valorizá-lo. E por isso é extremamente importante uma outra componente que tende a não ser devidamente ponderada em termos públicos, que tem a ver com a literacia do mar e, portanto, gostaria de dizer que hoje foi posto em funcionamento, foi dado o feito lançamento, já com prazos, para a atribuição do Prémio Mário Ruivo, Gerações Oceânicas, numa escola da margem sul do Tejo, no concelho de Almada, e que gostaríamos muito em breve poder convidá-los a todos para a atribuição do prémio, em que nós envolvemos as novas gerações, transformando-as em jangadas para o futuro do mar, que algumas pelo menos darão à costa e que beneficiarão o nosso oceano. Muito obrigada.
Sr. Ministro, muito obrigado. Eu queria informar a Sra. Ministra que ultrapassou o tempo previsto e pedi-lhe depois nas outras intervenções que compensasse. Contamos com a sua colaboração, com a sua compreensão. O Sr. Deputado quer fazer uma interpelação à mesa?
Queria fazer um pedido, Sr. Presidente, uma vez que a Sra. Ministra fez uma apresentação bastante longa e bastante rica de conteúdo, escrita, e como diria o outro, são muitos números, se era possível fotocopiá-la e distribuí-la para nós termos presente, porque é muito densa e é impossível, enfim, captar o essencial da intervenção.
Tomamos em boa nota e a Sra. Ministra oportunamente dirá se a pode fornecer ou não, está bem?
Posso responder já.
Se a Sra. Ministra quiser responder já, pode responder, faz favor.
Eu tenho todo o gosto, aliás, disponibilizo já esta cópia, só que uma salvaguarda é que, como o Sr. Presidente começou logo a olhar para o relógio, eu comecei a cortar, porque se eu tivesse lido tudo o que está aqui, teria demorado mais uns 5 minutos.
Mais 10.
Portanto, espera aí. Mas, portanto, se com essa salvaguarda, e não querendo que fiquem com uma cópia em que eu... que interpretem como eu estando a pretender que disse isto tudo aqui na comissão, que não disse, mas com essa salvaguarda posso desde já entregar esta minha cópia.
Certamente. Quero dizer que o que está no papel não é a mesma coisa que foi dito. Há uma ligeira diferença.
Queremos a ganhar, Sr. Presidente, com certeza.
Fico com vocês a ganhar. Muito obrigado, Sr. Ministro, pela disponibilidade, pela colaboração, e pedir aos serviços para fazer a distribuição. E agora, em representação do Grupo Parlamentar do PST, tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Norte. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Bom, eu julgo que não vale a pena discutirmos a importância do mar, as oportunidades que representa, o facto de se dever investir no mar, nos recursos endógenos, promotor da riqueza e de emprego. Isso é assumido. O que é importante saber é o que é que estamos a fazer para transformar esse potencial em realidade. E eu julgo que se pode dizer que para este governo o mar não tem sido prioridade de ação. E isso conduz a uma dinâmica frouxa do setor e, pior ainda, conduz à indesejável ideia que fez escola durante um certo tempo em Portugal de que o mar deve ocupar um lugar remoto nas grandes opções do país. E para isso eu discuti aqui alguns exemplos que traduzem essa inércia do Governo a respeito da matéria. Um, o ordenamento do espaço marítimo ficou para trás. Ainda não há planos de situação e sem planos de situação não há conhecimento do território e não há investimento. E portanto, a Sra. Ministra saberá melhor do que eu, que temos pouquíssimas licenças de utilização do espaço marítimo. E, portanto, o investimento escasseia. Aliás, eu estive há pouco a consultar a plataforma do mar, que foi uma das coisas que, no âmbito do Simplex, a Sra. Ministra se vangloriou de ter feito, mas os registros que existem na plataforma do mar a respeito das concessões de espaço privativo são duas. Uma respeita a uma aquacultura, a uma concessão de 30 anos, e a outra respeita à prospeção e exploração de hidrocarbonetos ao largo de Aljur. Um segundo exemplo tem a ver com o Mar 2020 e com o facto de, por comparação com todos os outros fundos, basta verificar a execução desses outros fundos, o MAR 2020 está em atraso. Outro exemplo são as medidas do Simplex sem concretização. Senhora Ministra, Náutica de Recreio estava previsto primeiro trimestre de 2017. Vistorias nas embarcações iguais para todos, primeiro trimestre de 2017. Regulamento de inscrição marítima, primeiro trimestre de 2017. Balcão único eletrónico, agora é proposto, revisto em baixa, para o quarto trimestre de 2018, a ver vamos. Registro patrimonial de embarcações em atraso. Entre outras, como o balcão do empreendedor, mas esse a senhora Ministra não tem responsabilidade, porque não estão dependentes do Ministério do Mar. O Fundo Azul, por outro lado, embora a senhora Ministra tenha oportunamente dado conta destes 6 avisos correspondentes a 13,6 milhões de euros, criado em 2016 e que nós achamos que é uma medida interessante e que deve assumir-se como uma força motriz da investigação e da produção do conhecimento neste domínio, ainda não tem resultados. Não teve resultados em 2017, esperamos que venha a ter resultados em 2018. A senhora Ministra abundantemente tratou da questão dos portos e teve aquilo que considerou uma estratégia que era passível de realização no período de 10 anos e, se não me engano, disse que poderíamos ter um crescimento de 100% em 10 anos. 200%? 200%. Melhor. A senhora Ministra disse que o crescimento em 2017 foi de 3%. A senhora Ministra, não será muito exigente fazermos as contas de que, ao ritmo de 3% ao ano, dificilmente em 2026, conseguimos atingir esse objetivo de 200%. Sobretudo, quando há questões que foram apresentadas pela senhora Ministra, designadamente o terminal Vasco da Gama, a ampliação do terminal 21, em que se abriram processos de renegociação, e aquilo que se verificou é que esses processos de renegociação que estariam concluídos num, dois, três meses, anunciados em novembro de 2016, o que se verificou é que eles ainda não saíram do papel, não se conhece renegociação nenhuma e não se sabe quando se verificarão esses investimentos. E, portanto, se se diz que se quer atingir uma coisa 200% e que isso é realizável, então que se tomem as medidas adequadas para responder à magnitude desse desafio, coisa que, infelizmente, nós não temos verificado. Há aqui uma matéria que eu queria chamar a atenção da senhora Ministra e que julgo que é uma matéria importante. O acordo de pescas Portugal e Espanha caducou, na falta de acordo, o Governo, e bem, aprovou uma prorrogação do mesmo a partir de 1 de janeiro de 2018 para tentar renovar o acordo que nós consideramos desejável. Há, obviamente, matérias do acordo que devem ser revistas e eu gostaria de assinalar duas delas. Muitas delas até motivam desconfiança por parte dos nossos pescadores e armadores, como a senhora Ministra e o senhor Secretário de Estado bem sabem. Uma prende-se com o facto de, em período de defesa, haver casos em que pode haver pesca em Portugal. Eu julgo que seria desejável que isso viesse a ser revisto e espero que o Governo o venha a fazer. E, por outro lado, outra matéria que se prende com uma reivindicação do setor, numa reunião que julgo que teve lugar com o Sr. Ministro, a respeito da proibição de pesca ao fim de semana no norte de Espanha pelos barcos portugueses, como acontece com os da Galiza. E, portanto, eu gostaria de saber, desde logo, quais são os entraves neste momento a respeito dessa negociação, quando é que essa negociação estará concluída. E, para terminar, uma outra questão que a senhora Ministra também repetiu de determinante para o florescimento da economia do mar e, em concreto, para o reforço das condições de afirmação da nossa marinha mercante. A senhora Ministra, já em mais do que uma ocasião, aliás, em 2017, desde o seu início, apresentou o tonnage tax como uma medida determinante para revitalizar a nossa marinha mercante, mas já passou mais de um ano, não se conhece o parecer da União Europeia, não sabemos se está para breve ou não. Sabemos recentemente que o regime maltês foi aprovado pela União Europeia, salvo erro, há 2 ou 3 meses, e, portanto, aquilo que é importante saber, quando a senhora Ministra vem-nos transmitir que esta matéria do mar merece a nossa maior atenção, a nossa energia, toda a prioridade e que nós devamos estar à altura deste desígnio e deste desafio, quando é que estas medidas, que foram compromissos da senhora Ministra, se vão concretizar? E eu julgo que lhe ofereci abundantes exemplos que merecem e exigem a sua resposta. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder. Faça você, Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu estava a ouvir o Sr. Deputado Cristóvão Norte, a quem agradeço ter expressado a sua opinião, mas estava espantada. Estava espantada porquê? Porque, enquanto deputada, eu habituei-me a ter, da parte do Sr. Deputado, uma postura relativamente às matérias do mar mais informada. E, portanto, julgo que relativamente a muitas destas questões que colocou, revela uma falta de informação que também não é compatível com o facto de ser deputado desta comissão. Como sabe, o diploma chapéu para todos estes diplomas cuja versão inicial está pronta, as questões da náutica de recreio, as questões da pesca, do rimo, tudo isso, esses diplomas estão feitos, estão consensualizados dentro do governo e, aliás, em boa parte também, a maior parte deles também consensualizados com os vários setores, têm um diploma-chapéu. E o diploma-chapéu é um diploma que mexe com competências da Assembleia da República e, por isso, veio aqui ao Parlamento e até teve a honra de ser aprovado por unanimidade. Esse diploma-chapéu, que é o Sistema Nacional de Embarcações e Marítimos, tanto quanto eu sei, foi ontem assinado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República e que agora prosseguirá para promulgação e para publicação e, portanto, e assim que isso acontecer, esse diploma voltará ao Conselho de Ministros, porque era um pedido de autorização legislativa, e será imediatamente aprovado. Portanto, senhor deputado, com o ritmo que a Assembleia entendeu ter relativamente a ele, e que eu agradeço a aprovação por unanimidade, assim que ele tiver vindo à luz do dia, terá as consequências naturais a seguir, que é a aprovação de todo o pacote. Relativamente à Tonas Tex, também está sujeito a esse chapéu, tem mais uma exigência, que é ser aprovado, ter um parecer positivo da Comissão Europeia, que devo dizer-lhe que não houve nenhum novo regime aprovado para Malta, houve umas pequenas alterações que também já estava em discussão com a Comissão há muitíssimo tempo, há muito mais tempo do que está este, e que tanto quanto nós já tivemos, como ele aliás já disse aqui, várias interações com a Comissão, julgo que agora não irão ser colocadas mais questões. As questões que foram colocadas eram todas questões muito simples, as sugestões de alteração foram todas acolhidas, porque não punham em causa o diploma, e que aquilo que se prevê é que seja emitido o parecer até ao final do mês de março. Como, de facto, existe esse entendimento, foi também objeto de recente decisão do Governo que, ainda como já foram acolhidas todas as sugestões da Comissão Europeia, mesmo antes de vir formalmente o diploma, o parecer, nós iremos enviar, não sei se não terá já vindo hoje, mas já foi tomada a decisão dentro do Governo de vir aqui para a Assembleia da República, para que os senhores deputados possam debruçar sobre ele e ter a amabilidade de com o formato inicial ou com sugestões acolhíveis poder ser aprovado. Portanto, senhor deputado, depende, a minha parte está feita há muito tempo e agora também depende de si que estas matérias se vejam à luz do dia brevemente. E, portanto, relativamente ao fundo azul, eu não percebi qual foi a dúvida, Foi criada em 2016 para poder começar a funcionar em 2017. Assim aconteceu. Estão neste momento em vias de ser aprovadas os financiamentos, porque foram lançados os anúncios, apresentadas as candidaturas. Essas candidaturas já estão avaliadas e, portanto, vão começar agora a ser, já foram hierarquizadas e vão começar agora a ser comunicados os resultados e lançados mais anúncios. Relativamente ao crescimento dos portos, senhor deputado, essa tem graça. É assim, nós prevemos um conjunto de investimentos que... Para serem concretizados em 10 anos e em função desses investimentos prevê-se um crescimento de, não era 100%, era 200% dos contentores, não era no crescimento total, assim como há 10 anos previmos um crescimento de 70% e afinal o crescimento foi 180%. Esses crescimentos é em função da concretização de investimentos. Nós estamos a fazer tudo para que esses investimentos, só que isto não é automático, não é carregar num botão, aparece o terminal feito e, portanto, é com as capacidades e os crescimentos resultantes da concretização dos terminais que vamos ter esse crescimento de 200%. Ora, como os terminais vão começando a entrar em funcionamento desde 2019 e anos seguintes, esses crescimentos mais acentuados serão nessa altura. O que é notável é que só com alterações de procedimentos e antes ainda de serem realizados os investimentos físicos, portanto, sem aumento de capacidade, apenas só com melhoria da gestão, o crescimento está acima de 3%. Mas... nos contentores e naquilo que diz respeito aos portos onde vão ser executados os novos terminais significativos em matéria de contentores, aí os crescimentos têm estado acima de 2 dígitos, como é o caso de Sines, como é o caso de Lisboa e como é o caso de Leixões. Eu ainda não tenho tempo, na ronda seguinte, pedirei aqui ao Sr. Secretário das Pescas, com a autorização do Sr. Presidente, que responda à parte
bem.
Das pescas.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Depois da pergunta que vai fazer o Partido Socialista, o Sr. Secretário de Estado e a Sra. Ministra têm a oportunidade de responder. Então tem a palavra agora o Sr. Deputado do Partido Socialista, João Castro. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Várias são as questões que gostaríamos de abordar, algumas delas já realçadas pela Sra. Ministra na sua intervenção inicial, e não poderíamos deixar também de registar que esta é a primeira audição regimental efetuada no ano de 2018, ou seja, parece evidente que relativamente às questões decorrentes do plano e orçamento do Ministério do Mar, ainda é cedo para informações adicionais, visto que discutimos e aprovámos este documento recentemente, nomeadamente no passado mês de dezembro. Contudo, aproveitaríamos esta oportunidade para abordar algo que nos parece que está a correr bem, mas gostaríamos de aferir e de aproveitar esta oportunidade para aferir a suscetibilidade e a sensibilidade sobre o assunto, a sensibilidade do terreno e da ação prática, no contexto do Mar 2020, até face à recente reunião do Comitê de Acompanhamento do Programa Operacional, realizada em Lisboa há cerca de 15 dias. Nesse âmbito, registamos o elogio da Comissão Europeia à execução do programa, numa execução tranquila, face ao cumprimento dos objetivos estabelecidos, tendo sido possível até, e sublinhado, recuperar o atraso da execução de anos passados. Foram recebidas cerca de 2.540 candidaturas nos diferentes eixos, com 1.318 aprovações, num compromisso de cerca de 40% do FEAM, na ordem dos 150 milhões de euros. E, portanto, penso que são números bastante elucidativos da situação. Não poderíamos deixar de sublinhar também, e aproveitamos para isso, relativamente às diferentes prioridades, A pesca, com um compromisso de 40,2% e uma execução de 6,7 milhões de euros. A aquacultura, com um compromisso de 56,2% e uma execução de 5,9 milhões de euros. A política comum de pescas, com um compromisso de 27,7% e uma execução de 5,9 milhões de euros. O aumento do emprego e coesão territorial, com um compromisso de 7,4% e uma execução de 1 milhão de euros. A comercialização e transformação, que apesar de não ter, com um compromisso de 52,5% e uma execução de 28,1 milhões de euros. A política marítima integrada, que apesar de ainda não ter execução, já tem um compromisso de, na ordem dos 3,4%. E a assistência técnica, com um compromisso de 19,7% e uma execução de 3,2 milhões de euros. É bom, e neste contexto, é bom relembrar que a quando da posse deste Governo, em relação ao Mar 2020, contávamos com pouco mais do que a criação da autoridade de gestão e a publicação de despacho do gestor de programa. Ou seja, tudo estava por fazer. E o exposto elucida bem o trabalho concretizado por este Governo, sendo ainda de realçar a publicação de todos os avisos de abertura no Balcão 2020, um ponto único de entrada, num exercício evidente de simplificação e de transparência. Sublinhamos, por isso, a recuperação, e repito, a recuperação do esquecimento a que este setor foi votado no governo anterior. O deputado Cristóvão Norte vai-me permitir, depois da sua intervenção, vai-me permitir que diga isto, não poderia deixar de o referir. E, portanto, neste contexto, deixaria à Sra. Ministra as seguintes questões. Se entende que os meios humanos que dispõem e que herdou conseguirão dar resposta ao ritmo de trabalho desenvolvido e que está em curso. E, por outro lado, se face ao momento que atravessamos, se antecipa desde já alguma necessidade de reajustamento dos programas desenvolvidos face a eventuais novas necessidades do sector ou eventuais novas informações que de alguma forma tenham ocorrido no contexto da aplicabilidade em curso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder. Faz favor. Tal como informado, há momentos, vai responder o Sr. Secretário de Estado à pergunta feita pelo Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito bem. Sr. Ministro, Srs. E Srs. Deputados, sobre o acordo de pescas bilateral entre Portugal e Espanha, que se trata de uma matéria que exige consenso e bom senso, como é de conhecimento do Sr. Deputado, de acordo com a regulamentação comunitária, cada Estado-membro pode condicionar o acesso até às 12 milhas e, fora das 12 milhas, o exercício da pesca está dependente de direitos históricos e está dependente da existência de cotas. Portugal tem mantido, desde a adesão às então comunidades europeias, um acordo bilateral entre Portugal e Espanha, assente numa gestão das possibilidades de pesca no acordo do Guadiana e do Minho e das chamadas águas continentais, isto é, fora das 12 milhas. A pergunta do Sr. Deputado presume que se centra sobre a gestão fora das 12 milhas. O que se trata, e faço ao acordo até agora em vigor, o novo acordo introduz duas alterações. Em primeiro lugar, verificou-se que a frota de bandeira portuguesa, que operava na zona norte e, portanto, na zona da Galiza, não parava ao fim de semana, enquanto a frota de bandeira espanhola parava ao fim de semana, e ao descarregar à segunda-feira de manhã, criava um ponto de conflito com a frota de Espanha, a frota de bandeira de Espanha. Eu sei que isto é público e, portanto, ficar claro. Na frota de bandeira portuguesa, temos uma parte que são de empresas portuguesas e temos uma parte de empresas que são de capital de Espanha. Portanto, a relação sobre esta matéria é uma matéria que tem que ser vista com tato e com sentido. A nossa preocupação foi garantir a soberania. Portanto, o que é que significa? Garantir que manter a sustentabilidade e que não há um aumento do esforço de pesca na nossa zona económica exclusiva. Isso está atingido com o acordo. Quanto à questão das vedas, dos defesos em relação aos lagostinhos ou em relação aos crustáceos, até agora tal não, estava, não constava do acordo e, portanto, o que vai constar no futuro acordo é que as embarcações que estavam licenciadas para dirigir-se aos crustáceos, que são 5 das 30, terão que respeitar o defeso. Mas isso, quando entrar em vigor o novo acordo. O que é que foi assumido de forma responsável entre uma carta da Sra. Ministra e da Sra. Ministra de Espanha? Foi manter as regras atuais, isto é, não aumentar os esforços de pesca, enquanto não fosse assinado o novo acordo. É tudo, Sr. Ministro. Obrigado.
Sim, senhor.
O Mar 2020 só queria...
Vai continuar? Faz favor, Sr. Secretário, faz favor.
É sim. Olá, Vera. Nós, naturalmente, e aqui o Sr. Ministro, quem tenho prazer de trabalhar, mas também de ser amigo, naturalmente nós queremos sempre ter mais porcentagem de execução. Mas já agora também aponto, como disse o Sr. Deputado, o ponto de partida era zero. Há Estados-membros que não têm entidade, neste momento, ainda acreditada. Nós somos um dos três Estados-membros com a melhor taxa de execução. Temos 14,5 de taxa de pagos. Naquilo que está acreditado, estamos acima da média comunitária. Temos neste momento medidas como a transformação e como a aquicultura em que estamos a entrar em overbooking. O nosso esforço foi reconhecido pela Comissão Europeia na Comissão de Acompanhamento. E o objetivo que estamos a trabalhar é chegar a 25% de execução e 50% de compromisso até ao final de 2018, o que nos parece razoável. Como disse a Sra. Ministra na sua intervenção, nós já transferimos para as empresas, portanto, expurgando e tirando aquilo que é a parte da assistência técnica e a parte do controle, 52 milhões de euros. Nosso objetivo é transferir mais entre 35 e 40 milhões de euros até ao final deste ano. Com esse objetivo, estamos a cumprir e somos, quero aqui reafirmar, dos Estados-membros que temos melhor taxa de execução. Porque já agora também há aqui um ponto, só para me calar, é que é o seguinte. Este programa está muito talhado para a componente da transformação e a aquicultura. O setor da pesca, por vezes, apresenta, digamos, reclamações porque não se apoiam novas embarcações, porque há condicionantes em relação à motorização. Mas isso resulta do regulamento comunitário, que foi negociado com essas restrições. E, portanto, só no quadro de uma nova revisão é que se pode reequacionar essa visita. É tudo. Muito obrigado.
Tem tempo, senhor? Sr. Ministro, tem tempo, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu só para acrescentar, para que fique aqui claro relativamente a esta questão. Nós, o Sr. Secretário já disse, nós partimos de uma taxa de execução zero, no início da legislatura. Não há dúvidas contra essa matéria. Era zero. E, portanto, se dúvidas houver, é zero. Zero e reconhecido por todos, com certeza, até porque esta vez não tem duas leituras possíveis. Quem fez os regulamentos, quem publicou os regulamentos, fomos nós. A primeira coisa, já disse isto e repito, independentemente daquilo que a senhora deputada Patrícia possa, enfim, dizer e não gostar, que a única coisa que eu tinha do Mar 2020 em cima da minha secretária era uma carta da Direção-Geral do Mar a puxar-me as orelhas porque nada estava feito em matéria de Mar 2020. E essa carta já até via para a Comissão e é do conhecimento de todos. Neste momento, a taxa de execução que temos é mais baixa do que aquilo que gostaríamos, mas é, ainda assim, bastante superior à média da União Europeia e está dentro das três mais altas, execo com outros dois países. E, portanto, em matéria de... E esperamos que daqui para a frente possamos ainda fazer melhor do que aquilo que estamos a fazer. Sendo certo que vamos aproveitar a reprogramação para poder reforçar as duas áreas que vão entrar em overbooking, que têm a ver, por um lado, com a transformação, em que estão neste momento em avaliação 54 milhões de euros, e com a aquacultura, que estão neste momento em avaliação 50 milhões de euros, e que, portanto, vão ultrapassar as verbas disponíveis para estes setores. E, portanto, em matéria de Mar 2020, não vale a pena darmos, tanto a olhar para um lado, de um lado como a olhar do outro, estes são os factos. Em matéria do regulamento europeu, temos intenção, aliás já começámos a fazê-lo, de procurar introduzir alterações que nos permitam ter, por um lado, maior flexibilidade naquilo que são os apoios à pesca e, por outro lado, maior flexibilidade naquilo que diz respeito aos apoios a outras áreas da economia do mar, que não só a pesca. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado. E, antes de mais, agradeço a intervenção, porque nos ajuda, de facto, a situar um grande número de intervenções que foram mencionadas. Nós estamos mais ou menos a meio da legislatura e eu fui revisitar o programa com que o Governo se apresentou. Não unicamente, enfim, as propostas que decorrem do Orçamento de Estado, mas um conjunto de propostas que estão insertas no programa do Governo. Um dos pontos que está incerto, e muito bem, no programa do Governo, tem a ver com a promoção de um melhor ordenamento do mar. Esse assunto já foi aqui referido pelo Sr. Deputado Cristóvão Norte, numa perspectiva que me pareceu bastante estrita no que se refere à pouca emissão de licenças, no ponto de vista do Sr. Deputado, mas aquilo que se propunha fazer o Governo, e acho que aquilo que, na verdade, mais importa, porque de facto era uma boa proposta que está no programa do Governo, é que a legislação, constata ao Governo, que a recente legislação não oferece ainda a necessária visão integrada, não assegura a devida articulação com os demais instrumentos de planeamento, nem respeita a autonomia e a esfera de competências próprias das regiões autónomas. Assim, o Governo promoverá uma revisão do enquadramento normativo aplicável ao ordenamento do mar, assegurando a sua compatibilização com outros. Muito bem, eu não escreveria melhor. Agora, eu penso inclusivamente que esta inscrição no programa do Governo decorre de um alerta que foi feito no âmbito pelo Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, numa audição que teve aqui lugar na Assembleia há coisa de 4 anos e meio, um grupo de trabalho que, aliás, era coordenado pela Sra. Ministra enquanto deputada, penso que era a relatora deste grupo de trabalho, e que o Conselho Nacional do Ambiente já referia que a lei deveria incluir na sua caracterização a caracterização dos instrumentos de ordenamento, esclarecer a sua hierarquia e articulação com outros instrumentos de gestão territorial em vigor, portanto estabelecendo um verdadeiro sistema de gestão territorial. Muito bem. Ora, acontece que a Resolução 44/2016 do Governo vem propor, vem definir as linhas estratégicas a que deve submeter uma alteração do Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, que será o Programa Chapéu, enfim, a lei base, que enquadrará todos os programas de ordenamento do território nacional, incluindo, naturalmente, o Espaço Marítimo Nacional. E, portanto, este é um trabalho, portanto, que vem desde, esta resolução foi de 2016, é um trabalho que está em curso. Hoje mesmo aqui na Assembleia, na 11ª Comissão, houve uma audição de diversas entidades, entre as quais do professor João Ferrão, que foi secretário de Estado de um governo socialista, que anuiu a uma perspectiva que o Bloco de Esquerda tem, de que deve, e que, por os vistos, que é também a do governo, que deve haver uma integração dos instrumentos de ordenamento de todo o espaço nacional, incluindo o espaço marítimo e o espaço terrestre. Aliás, o professor João Ferrão falou numa aliança entre a terra e o mar, e enfim, as entidades que tratam da terra e do mar, para promover este ordenamento. Ora, a mim, e portanto, daqui a minha alguma perplexidade, porque eu não encontro em lado nenhum referência a qualquer trabalho que esteja a ser desenvolvido no âmbito do mar para participar neste esforço que, pelo que constatei hoje na 11ª Comissão, está a ser feito para o ordenamento do território nacional. Hoje mesmo isso foi feito. Fiquei a saber, inclusivamente, que já há documentos até um tanto adiantados, embora faltem alguns. E, portanto, isto deixou-me um pouco preocupado, porque esta é uma preocupação do Governo, é compreensível, mas que, enfim, eu gostaria de saber o que é que está a ser feito no âmbito do Ministério do Mar para
participar e se envolver neste esforço de planificação e do ordenamento de todo o território, inclusivamente do espaço marítimo, porque penso que é isso que importa, para além de, das poucas licenças que eventualmente estejam a ser tratadas. Um outro, já não tenho muito tempo, só vou fazer mais uma pergunta. Em julho passado, aqui na Assembleia, foi aprovado um projeto de resolução recomendando ao Governo que reveja em baixa os custos das taxas e emolumentos aplicados ao setor das pescas, especialmente das pequenas embarcações. No recente debate em que a Sra. Ministra teve, em que se discutiu o balcão único, eu perguntei se, em consequência da redução dos custos associados a toda a tramitação, se isso iria levar à baixa das taxas, e a Sra. Ministra, no final da sua intervenção, disse que sim, com certeza que sim, que vai haver abaixamento das taxas e dos emolumentos, e, portanto, a minha pergunta é quando é que será feita essa baixa que a Sra. Ministra se referiu no recente debate em dezembro, em 14 de dezembro, aqui na Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder. Faz-se, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pela questão colocada. E devo dizer que o plano de situação está concluído, aliás, já está concluído há algum tempo, e foi entendimento do Ministro, do Governo, não o aprovar imediatamente, porque se entendeu ser mais cordial, atendendo àquilo que se tinha passado com a situação anterior, que deveria ser sujeito à avaliação ambiental estratégica. Portanto, este plano, o plano de situação, foi sujeito à avaliação ambiental estratégica, que, aliás, está concluída e que, dentro de 15 dias, a Comissão diz que está em condições de tornar pública. Portanto, é uma matéria em que já está concluída e que brevemente, são dias, são semanas, será tornada pública. Relativamente à integração do planeamento, devo dizer que essas preocupações que manifestou têm sido salvaguardadas em matéria da administração, pondo todas estas questões, que são questões de interface entre ou áreas governativas, caso mar e ambiente, ou áreas territoriais, mar e território terrestre, têm sido ultrapassadas e geridas, fazendo um trabalho coordenado entre os ministérios envolvidos. E, portanto, quer nesta do plano de situação, quer nas áreas marinhas protegidas, quer nos planos da área costeira. Ou seja, todos estes planos têm, ou coordenado pelo Ministério do Mar, ou coordenado pelo Ministério do Ambiente, têm tido sempre o envolvimento empenhado e ativo dos dois ministérios. Até mesmo em áreas que diria que se diria para a primeira vista que não haveria necessidade de um dos ministérios intervir, nós temos tido sempre o cuidado de manter essa coordenação, manter esse envolvimento, porque é assim que nós entendemos que se deve trabalhar. Outra coisa é as alterações legislativas. Sem prejuízo de pessoalmente entender que a Lei de Bases do Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo deveria ter ido mais além e que não houve, na altura, entendimento parlamentar para que se fosse mais além nessa coordenação entre mar e terra, nós temos optado até agora por nos focarmos daquilo que é a resolução dos problemas e deixar para mais tarde, se for caso disso, as alterações legislativas que não são absolutamente essenciais para a execução de uma política do mar. Aliás, passou-se isso com a Lei de Bases do Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo, assim como se passou com a Estratégia Nacional para o Mar, que também, como se sabe, e invocando o mesmo passado que o Sr. Deputado invocou, também não havia a concordância, e não há ainda a concordância, generalizada relativamente àquilo. Só que o que é mais urgente e o que é prioritário na ação governativa ligada ao mar? Fazer a enésima estratégia nacional para o mar, revendo estratégias que ainda estão em vigência, como fez o governo anterior, em que havia uma estratégia nacional para o mar em vigor e que apressadamente se foi tratar de haver a sua revisão. É uma opção em que se está 2 e 3 anos a discutir a estratégia, ou, em contrapartida, fazer como nós, como eu optei por fazer, que é manter em vigor a Estratégia Nacional para o Mar, fazer as adaptações que são necessárias fazer e começar a trabalhar para fazer as coisas acontecer. E, portanto, a Estratégia Nacional para o Mar que está em vigor é a Estratégia 2013-2020, que foi aprovada pelo Governo anterior e que eu não ando aqui com preocupações de dar o meu nome a estratégia nenhuma, nem ando com preocupações de alterar os diplomas cujos problemas que têm, a lei de bases tem problemas de coordenação entre os vários níveis de planeamento, tem objetivamente, mas que nós optamos por, em vez de estar a iniciar processos longos e demorados, difíceis de alterar o enquadramento legal, resolvemos tendo uma nova forma mais eficiente e mais coordenada de trabalhar, que é trabalharmos todos em conjunto. E, portanto, pondo as pessoas dos vários níveis de planeamento, dos vários tipos de planeamento, a trabalhar em conjunto. É isso que nós estamos a fazer. Portanto, Sr. Deputado, dentro de umas semanas faremos a apresentação pública do plano de situação, que, aliás, a qual já pode ter acesso, uma vez que até já houve a avaliação ambiental estratégica, que uma das coisas que faz é tornar pública os planos existentes.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra, em representação do CDS-PP, a Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado. Senhora Ministra, uma primeira nota positiva para me associar à congratulação com a instituição do Prémio Mário Ruivo, que penso que tudo aquilo que sejam iniciativas para promover o conhecimento sobre o oceano e enriquecer a formação curricular dos nossos alunos são iniciativas positivas. Depois, uma segunda nota prévia que não posso deixar aqui de referir, no que diz respeito às afirmações aqui referidas sobre a execução do Mar 2020, eu noto, não sei se os senhores deputados tiveram a oportunidade de ver, mas há um relatório intercalar do acordo de parceria que foi publicado em meados de 2017, onde diz assim, eu vou ler, sem prejuízo de Portugal ser mantido desde o início no restrito conjunto de Estados-membros mais avançados na implementação do atual ciclo de programação, foi dos Estados-membros a aprovar o acordo de parceria, os programas operacionais, os primeiros Estados-membros a ter a designação completa das autoridades de gestão, um conjunto de coisas positivas, foi dos primeiros, esteve na linha da frente sempre, e o acordo de parceria foi aprovado em 2014, entre 13 ou 14. Tem-se, sem prejuízo disso, a operacionalização do atual ciclo de programação tem-se revelado particularmente complexa e morosa, o que se encontra relacionado com o necessário cumprimento de exigentes e, por vezes, desproporcionadas obrigações regulamentares prévias e ao processo de implementação. Isto para dizer, é com isto que, tendo sido o regulamento de FEAMP aprovado na União Europeia meados de 2014, é óbvio que este governo não podia ter uma taxa de execução e tantas vezes, a senhora ministra não diz nenhuma mentira, de facto diz uma verdade, foi este governo quando tomou posse tinha a taxa zero, mas não era possível ter uma taxa de execução superior a zero porque o programa por imposições comunitárias só começou naquela altura e portanto não é possível aprovar projetos, aprovar investimentos antes de haver essa regulamentação. Pronto, passando, posto esta questão que não posso deixar, e tantas as vezes que forem referidas, eu voltarei a frisá-la, queria fazer aqui a intervenção as questões que me trouxeram aqui hoje. No que respeita ao ordenamento do Estado, ao plano de situação, que já aqui foi mencionado, a Sra. Ministra disse que estaria pronto daqui a cerca de 2 semanas. já está pronto, ou seria divulgado daqui a duas semanas, enquanto não for, é de facto urgente a sua elaboração e a sua conclusão para que seja possível compatibilizar os usos, porque só dessa maneira é que é possível, no fundo, haver uma correta e justa atribuição dos títulos. Com isto, enquanto não for publicado, os títulos são feitos, atribuídos de uma forma um tanto ao quanto aleatória, no fundo, porque quem chega primeiro, estão sujeitos a enormes pressões, que aliás já tivemos a oportunidade de ver, que dão origem à contestação na opinião pública, como tem vindo a registar em vários municípios, em vários locais. Isto cola e pega com uma questão que também queria aqui trazer, que tem a ver com a aquicultura, com o licenciamento da aquicultura em águas de transição. O Decreto-Lei 38, que desenvolve a Lei de Bases, prevê que a utilização privativa dos recursos hídricos em águas de transição para fins aquícolas é objeto de plano de aquicultura em águas de transição. E a elaboração desse plano é determinado por um despacho da Sra. Ministra, despacho esse que não foi publicado ainda, e por outro lado o Decreto-Lei 40, que define o regime jurídico da instalação dos estabelecimentos de culturas em águas marinhas, que inclui as águas de transição e as águas interiores, este decreto-lei, no caso do licenciamento azul, que é suposto ser um licenciamento rápido, mais célere, também está dependente de uma portaria publicada da tutela da Sra. Ministra e de um despacho de quê? Do plano de situação. Ou seja, enquanto nós não tivermos o plano de situação publicado, nada disto, tudo aquilo que é aquacultura em águas de transição, não pode ser licenciado. E, portanto, o que é que falta, de facto, para que seja publicado o plano? Portanto, ficamos a aguardar os próximos 15 dias. Para quando estão previstas a publicação dos despachos de elaboração do plano de aquicultura em águas de transição e a portaria de delimitação das áreas de licenciamento azul em águas interiores? Uma outra questão que tem a ver com esta também, na prática, que é um apoio ao aumento do potencial dos sítios aquícolas. Este, que é uma candidatura elegível no âmbito do Mar 2020, que tem como objetivo, como o próprio nome indica, potenciar o desenvolvimento dos sítios e das infraestruturas aquícolas, e uma das atividades a apoiar é a identificação da cartografia das zonas adequadas ao desenvolvimento da aquicultura. Ora, houve um aviso, que foi o aviso número 7 de 2016, que terminou e ficou deserto. Pois ficou deserto porque não havia plano de situação, não foi possível. Eu nem percebo porque é que se abriu um concurso que é para a administração, quando a administração não estava em condições de se candidatar a esse concurso. Está atualmente aberto um novo aviso, que é o número 17, que abriu 28 de dezembro, estará a decorrer até 26 de fevereiro, e eu pergunto qual é que de facto é nesta fase, o que é que vai ser apresentado, vai ficar deserto, podemos ou não de facto esperar candidaturas do aumento do potencial aquícola. Depois, eu estou a terminar, Sr. Presidente, só uma outra questão que tem a ver com a economia do mar. Foi recentemente publicado o 8º barómetro da economia do mar, que diz genericamente bons resultados da economia do mar, mas elenca três principais constrangimentos, que têm a ver com a falta de capital humano qualificado, que no fundo, para suceder às gerações atuais e fazer face aos novos desafios. Também as limitações de financiamento, no que respeita ao financiamento e de investimento para o investimento, que tem sido essa limitação ao investimento que tem impedido o maior crescimento da economia do mar, e isto diz o barómetro, que é notório nos dados dos investimentos, dos empréstimos às atividades ligadas ao mar, que estão em queda há dois anos que está em queda os empréstimos, o financiamento ao setor, e uma terceira questão que já aqui foi abordada hoje, que tem a ver com as necessidades da renovação da frota, não só da Marinha de Guerra, que não tem a ver com o Sr. Ministro, que portanto como a de comércio e a frota de pesca. O que pergunto é, estando nós numa fase de negociação do próximo quadro comunitário de apoio, e sabemos que a renovação da frota não é elegível no FEAMP, não foi elegível no FEAMP, que há restrições, que a União Europeia não tem muita, não vê isso com bons olhos por causa da sustentabilidade da pesca, mas de facto qual é que é a posição de Portugal, porque a renovação da frota pode ter muitas outras vertentes que não obriguem ao aumento da capacidade do esforço de pesca. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra, que depois vai vir o tempo com o Sr. Secretário de Estado. Faz favor, Sra. Ministra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Sra. Deputada, pelas questões colocadas. Registo com algum agrado mesmo, agrado, sim, com prazer, que finalmente a Sra. Deputada reconheceu que a taxa de execução do mar 2020 era zero no início, independentemente da escala. Não, mas já não é mau, já não é mau. E enfim, juntas faremos, chegaremos a bom porto, com certeza, sobre essa matéria, mas é um passo significativo no reconhecimento das coisas. Bom, senhora deputada, não é verdade que não estejam a ser feitos licenciamentos por ausência de plano de situação. E também não é verdade que não esteja a ser feito o licenciamento azul. Assim como também não é verdade que existam muitas queixas, porque nós reunimos com uma frequência tal com os aquicultores, com a Associação de Aquicultores e tudo isso. Ainda ontem houve uma reunião entre o Sr. Secretário de Estado, ontem ou hoje, com o Sr. Secretário de Estado e o Secretário-Geral da Associação, e, de facto, não foram identificadas estas matérias. Porventura, são pessoas diferentes com quem nos reunimos. Serão, pronto, mas porventura não dirão as mesmas coisas de um lado e do outro. Porventura. Mas o que é facto é que tem havido licenciamentos e tem havido aplicação do licenciamento azul. Não é por ausência, não é por ausência deste plano. Agora, este plano, os problemas que existiram com o enquadramento anterior era exatamente a ausência de coordenação com os municípios, com as entidades do setor, o que levava a que, efetivamente, aquilo que existia era uma impossibilidade física, porque fazia coexistir, ou por defeito, por não haver espaço para exercer as atividades económicas, ou por fazer coexistir no mesmo espaço marítimo atividades que são incompatíveis. Nós não podemos ter no mesmo sítio acesso para as pescas e no mesmo sítio a aquacultura. Tem que haver um espaço por onde circular, e por isso foram feitas estas alterações, e por isso houve um esforço redobrado para ainda assim nós conseguirmos fazer licenciamentos ainda que não finalizados. Bom, neste momento já é do conhecimento público, porque uma avaliação ambiental estratégica pressupõe contacto com o público, pressupõe reuniões com as associações, pressupõe reuniões com os municípios, pressupõe reuniões com as comunidades ribeirinhas, pescatórias ou não, ou seja, é público, mas será formalizado dentro de muito pouco tempo. A questão do potencial será o Sr. Secretário de Estado a dizer. Bom, a outra questão, a última questão que colocou, ainda bem que a colocou, porque eu esqueci-me de esclarecer aqui algumas questões. As questões do barómetro. E, desde logo, a questão do financiamento. O que dizia o barómetro não era que o problema era de falta de financiamento. Era de falta de financiamento por parte da banca comercial. Certo? E foi exatamente porque existe um problema de financiamento por parte da banca comercial, por várias razões. Primeiro, inicialmente, porque a situação da nossa banca comercial não era a melhor e que tem vindo a melhorar progressivamente, mas, acima de tudo, porque o risco que a banca comercial atribui aos projetos da nova economia do mar é superior àquilo que na realidade existe, porque é uma nova economia. E por isso, senhora deputada, foi criado o Fundo Azul. E por isso, senhora deputada, os projetos que não tiveram acolhimento podem ser candidatados ao Fundo Azul. E por isso tem havido cruzamento. A senhora deputada faz assim um ar assim. Oh, senhora deputada, pode ir ao programa de governo, e que diz exatamente isso, e pode ir à minha primeira intervenção nesta comissão, em que diz exatamente que um dos problemas da nova economia do mar é a falta de capacidade de financiamento, e por isso uma das nossas iniciativas estratégicas é a criação do Fundo Azul, que se dedica exatamente às áreas que não são financiáveis por Mar 2020, que seriam financiáveis pela banca comercial, mas que, atendendo a esta conjuntura, não o são. E, por isso, podem ser financiadas pelo Fundo Azul, para o qual não é o risco, não é risco a nova economia. Portanto, é uma questão, revela desinformação. Aliás, devo-lhe dizer que a questão do barómetro não é um estudo científico, como se sabe, é um estudo por informações por opiniões, é um estudo que recolhe opiniões de um conjunto, numa listagem de pessoas diz esta matéria, mas eu gostava de sublinhar é que reconhece, o mesmo barómetro reconhece que efetivamente, aliás o Leme reconhece que efetivamente há uma melhoria a partir do momento em que está disponível o Fundo Azul. Quanto à renovação da frota, senhora deputada, eu registo e deixo-me usar um pouco o humor, porque a vida é demasiado curta para nos zangarmos uns com os outros. Eu registo que a senhora deputada tem dois pesos e duas medidas. É que a frota, por acaso, é a mesma que era durante a vossa governação. É a mesma. Mais um, menos um, é a mesma. É. E por isso, uma das iniciativas que nós tomámos imediatamente no início da nossa governação foi fazer um diploma que está neste circuito que foi dito há pouco, em que depende, neste momento, não depende sequer do governo, é que depende que da chegada do parecer prévio obrigatório da Comissão Europeia. E depende, que chegará até ao fim de março, segundo a informação da Comissão Europeia, pelo qual eu não me responsabilizo, obviamente, e que depois dependerá do tempo e das opiniões dos diferentes grupos parlamentares, porque é matéria que mexe com fiscalidade e não só com fiscalidade, também com a segurança social, e por isso depende da Assembleia da República. Portanto, senhora deputada, eu também disse há pouco ao senhor deputado do PSD que nós tomámos a decisão, uma vez que estavam todas ultrapassadas todas as dúvidas da Comissão Europeia, e apesar de ainda não ter chegado o parecer vinculativo da Comissão, que ainda assim já tinha dado orientações, o Governo já tinha decidido que será enviado de imediato, não sei se já veio, se não veio, mas que já a presença do Conselho de Ministros já tem orientações para que seja enviado de imediato para o Parlamento, para que possam começar a apreciar e a avaliar, porque, como sabem, esta matéria é uma autorização legislativa e que depois, enfim, os senhores deputados irão sobre a matéria.
Já não vai dar tempo para dividir com o senhor Secretário de Estado. Na próxima intervenção, esperamos que isso possa acontecer. E agora vai ter a palavra o senhor deputado do Partido Comunista Português, João Ramos. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhores deputados, senhora Ministra, senhor Secretário de Estado e restante equipa. Senhora Ministra, a primeira questão que gostava de colocar tem a ver com trabalhadores do setor da pesca, com esta problemática em torno dos trabalhadores do setor da pesca. Sabemos que muitas vezes é levantada a preocupação com a carência de profissionais para trabalhar na pesca. Durante algum tempo falou-se também na importância e na necessidade até de reformar, poderem se manterem nesta atividade. Sabemos que há pescadores indonésios em Portugal, em alguns sítios, a participarem na pesca, e por isso isto remete-nos para a preocupação que é preciso ter com esta matéria. Queremos que o país continue a ter pesca. Para haver pesca é preciso pescadores, e por isso, quanto a nós, há três questões fundamentais. Desde logo há a questão do rendimento e da manutenção dos trabalhadores na atividade, e a questão que levantámos na última audição sobre sardinha que foi feita aqui recentemente, do acesso ao fundo de compensação salarial, se ela não for resolvida está a empurrar pescadores para fora da atividade. Porque se os pescadores não puderem aceder ao fundo de compensação salarial, quando os barcos deixam de sair, o que se está a fazer é muitas vezes empurrá-lo para outras soluções, que depois, quando podem os barcos voltar a pescar, pescar, eles já não regressam à atividade. E por isso, o fundo de compensação como instrumento de suporte na paragem é fundamental. E aquela questão que o PCP levantava de, para aceder aos fundos ou fundo de compensação, é preciso que o armador desenvolva o processo. Quando o armador não vai receber nada desse processo, é estar a colocar limitações. Tanto que a senhora ministra disse que não havia nenhuma candidatura e por isso é preciso olhar para isto, porque senão os pescadores procuram outras soluções e não voltam à pesca e fazem falta na pesca. Depois há a questão dos regulamentos, e nomeadamente do regimento dos inscritos marítimos. O regimento dos inscritos marítimos anda a ser revisto há muito tempo. Está a ser revisto há muito tempo e há preocupações que são colocadas. Ainda hoje estive reunido com pescadores da zona de Peniche, que diziam que de pequenas embarcações, de boca aberta, e que têm muitas dificuldades na obtenção dos seus rendimentos, mas o regimento obriga a que vão duas pessoas. Se for uma marítima ou turística, pode ir só uma pessoa no barco, mas se for os pescadores já têm aqui duas. Há alguns, dizem-me que em alguns países da Europa é permitido até às 12 milhas ir apenas uma pessoa no barco, em Portugal só é permitido ir até às 2 milhas, e por isso há aqui duas milhas e qualquer coisa perto das três milhas, por isso há aqui matéria. Isto denota a importância de olhar para o RIME e fazer a sua revisão, e nós abordamos isto já muitas vezes. Uma terceira questão desta componente das questões laborais é a questão da formação. E aquilo que se sente e que sentimos é que, desde logo, há este problema da falta de pessoas na pesca e da falta de pescadores, mas depois não há formação para poder haver ingresso na pesca. Alguns destes pescadores indonésios que estão na pesca também não têm as devidas certificados para poderem andar na pesca. As estruturas que há de formação não dão. A Escola Náutica tem a perspectiva de formar oficiais. Há uma estrutura privada instalada junto da Escola Náutica e ao formar. Entre setembro e dezembro de 2017 não houve formação. Não houve formação entre setembro e dezembro de 2017. E percebemos que não percebemos qual é a estratégia. A estratégia nesta matéria foi desmontada quando se localizou o formar para entregar à Fundação Chapalimou aquele espaço. E sentimos que não há estratégia nesta matéria e é preciso. É preciso que haja estratégia no âmbito da formação, e por isso gostávamos de saber qual é a estratégia do Governo para esta matéria e para formar pescadores para a atividade. Segunda questão tem a ver com a valorização do pescado, que é uma matéria fundamental. A Assembleia da República aprovou uma proposta apresentada pelo PCP. Julgo que o Governo terá sensível a esta necessidade de rever os programas. Havia aquele programa que até nós valorizávamos, estava bem delineado, era um programa bem desenhado da cavala, mas na prática depois deu muito poucos resultados em termos daquilo que era o aumento dos preços. É preciso olhar para isso e valorizar, porque, por exemplo, quando se para a pesca da sardinha, foi apontado muitas vezes o biqueirão como alternativa. Mas o biqueirão, o ano passado, foi vendido a 100 euros o cabaz. Este ano já está a ser vendido a 20 euros o cabaz. De primeira venda. O mercado, a gente já sabe, aconteceu com a sardinha. O mercado... Há sítios em Aveiro em que o biqueirão já ficou e que já não foi comprado. E por isso os mercados adaptam-se, como se adaptaram com a sardinha, fazendo-lhe baixar o preço. O primeiro ano parece que foi muito bom e a seguir baixou, e com o biqueirão acontece a mesma coisa. E por isso esta matéria da valorização é muito importante. Há também a preocupação com a pesca polivalente, certamente sabem, o problema, nomeadamente, escassez do polvo a norte, que está a colocar algumas preocupações com o rendimento da atividade, e por isso o que gostávamos de saber é o que está delineado relativamente estas matérias. E terminando mesmo, senhor Presidente, não tenho 6 minutos?
Sim, tenho.
Ah, muito bem, então termino, senhor Presidente. Muito obrigado. Uma preocupação que é com a questão da inspeção na pesca. Esta comissão já recebeu aqui o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais com preocupação nesta matéria. O Governo comprometeu-se já desde janeiro do ano passado fazer fazer a negociação para fazer revisão das carreiras e aprovar o respectivo estatuto. Esse compromisso é de janeiro do ano passado, não foi cumprido, depois houve outro compromisso por parte do Governo de em julho pegar no assunto, e o assunto continua por resolver, e a Sra. Ministra sabe muito melhor que eu, que a União Europeia já chamou a atenção por causa desta matéria das inspeções das pescas. A União Europeia tem vindo a chamar a atenção e é preciso resolver este problema, e por isso a pergunta que deixava é quando é que esta questão será resolvida, nomeadamente a revisão da carreira e do respectivo estatuto.
Pois muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Terminou? Muito obrigado. Sim, senhor. Tem a palavra... Tinha mais, mas o Sr. Deputado tem uma segunda ronda e depois tem uma terceira ronda. E é sozinho, ainda tem, tem essa possibilidade, não é? Porque os outros não têm. Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou ser muito rápida, porque de facto estou sempre a dizer, vou passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado e depois não passo. Exatamente, exatamente. Ao Sr. Deputado, eu acabei por não perceber se o Sr. Deputado é a favor ou não de se poder pôr indonésios nas nossas embarcações, mas depois me dirá, com certeza, que fica à espera que me diga, porque efetivamente é matéria que já é possível, mas ainda não percebi se no seu entender isso protege ou não protege os pescadores nacionais. Mas com certeza que me dirá atempadamente o que é que... Pois, pronto. Agora, aquilo que está na tal legislação que será imediatamente aprovada, porque já está consensualizada dentro do Governo, assim que o diploma chapéu do Sistema Nacional de Embarcações e Marítimos entrar em vigor, nós poderemos aprovar essa legislação, é que, precisamente para ultrapassar problemas de recrutamento de pescadores, que, pescadores e tripulantes, de uma forma geral, que os indivíduos provenientes dos países da Cplp, assim como, naturalmente, todos os da União Europeia, mas aqui a diferença é relativamente à Cplp, terão exatamente as mesmas condições de acesso que os tripulantes e pescadores nacionais, para efeitos das funções mais básicas. Para efeitos de mestres ou oficiais da Marinha Mercante, aí já as regras são um pouco diferentes. Relativamente à quantidade de tripulantes ou pescadores, dependendo aqui do que for aplicável, que não sejam nem portugueses, nem dos restantes países da União Europeia, nem dos países da Cplp, haverá uma cota máxima de participação nessas embarcações. Portanto, o nosso entendimento é que isso poderá ser utilizado se for para comatar falhas em termos de mercado de trabalho, não deverá ser em excesso, exatamente, ou seja, tentamos encontrar aqui um ponto de equilíbrio entre aquilo que é a proteção, mas também dos tripulantes e dos pescadores, mas também aquilo que é a proteção também dos empresários que precisam de pôr as suas frotas a trabalhar. Eu agora passo já para
o Sr. Secretário de Estado, tem a palavra, faz saber.
Primeiro sobre o rendimento, estava aqui a resultar aqui um... Pronto, vamos ver. Em relação ao rendimento, quer dizer, a média do preço de venda em lota terá subido de 1,93 para 2,04 no último ano. É verdade que as espécies pelágicas com, digamos, de grande quantidade fazem baixar a média, portanto, mas todavia, portanto, o preço médio continua a subir. A questão que relançou sobre o biqueirão é uma questão mais de gestão da cota, portanto, quero aqui sublinhá-lo. Nós temos estado a trabalhar com os nossos produtores. O que aconteceu foi que no início do mês estavam apenas algumas embarcações dedicadas ao biqueirão, agora quase toda a frota do cerco está dedicada ao biqueirão, e neste momento vamos, em consenso com as associações, restringir a pesca a 3 dias e a diminuir os limites de captura diários para poder gerir a cota ao longo do ano. Está a ser acertado. Acho que é assim. Quer dizer, vamos lá ver, isso é a Direção-Geral que está a tratar, tudo que eu sei o que está em cima da mesa até são 140 cabazes, mas, enfim, não... Se não, quer dizer... Pronto. Depois, em relação às questões do povo, dizer também o seguinte, temos marcado uma reunião com algumas associações ligadas ao povo, há uma questão de que é necessário diminuir o esforço de pesca, nomeadamente em relação ao povo sem medida, para poder garantir a sua continuidade e sustentabilidade. Sobre o Fundo de Compensação Salarial, Nós temos dado maior atenção e no sentido de não haver processos em atraso. Quero sublinhar que o ano passado foram pagos cerca de 1,1 milhão de euros ao abrigo do Fundo de Compensação Salarial para 1.700 beneficiários, sobretudo em situações de mau tempo, barra fechada, possibilidade de operar. Também dizer que em relação às cessações temporárias da sardinha, foram hoje liquidados os primeiros pagamentos em relação àqueles que entregaram o pedido no início de dezembro, foram hoje liquidados os primeiros pagamentos e os segundos pagamentos serão liquidados no final de fevereiro. Do FIAMP.
Senhoras e senhores deputados, terminou a primeira ronda. Vamos entrar na segunda ronda e queria de novo alertar que cada grupo parlamentar, bem como a senhora ministra, o governo tem direito a 3 minutos, com respostas também imediatas. E dando sequência à segunda ronda, dou a palavra ao senhor deputado
Pedro Duarte Ramos.
Pedro Duarte Ramos, tem a palavra, faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Os meus cumprimentos à senhora ministra e à senhora secretária de Estado. Senhor ministro, eu não quero ser quase um lembrete da senhora ministra a propósito do Porto de Sines, mas não posso deixar de centrar a minha intervenção sobre esse mesmo Porto, até porque há muito pouco tempo a senhora ministra proferiu declarações sobre o Porto, nomeadamente sobre as negociações com a concessionária desse mesmo Porto. Senhora ministra e o restante governo tomaram posse em novembro de 2015, salvo erro. Em outubro de 2016, anunciou, passado praticamente um ano, que iam retomar as negociações com a PSA. Entretanto, não sabemos o ponto da situação dessas negociações. Eu questionei várias vezes a senhora ministra foi, enfim, dando algumas informações, mas muito pouco concretas. E a verdade é que a semana passada a senhora ministra veio dizer ao público que a concessionária não tinha entregue uma série de elementos essenciais para que o governo possa ter uma decisão correta e profunda sobre essa mesma intenção de investimento. Senhor Ministro, passou muito tempo e isto cruza-se, e é daí a minha preocupação, cruza-se com o terminal Vasta Gama. Porque, se bem me recordo do contrato de concessão, que é uma concessão até 2029, a verdade é que, para existir um segundo operador naquele porto, é necessário que exista uma renegociação com o PSA. E a senhora ministra tem dito, e ainda hoje aqui disse, que de facto tem avançado o processo todo do terminal Vasta Gama. Apesar da Comissão de Acompanhamento ainda não estar nomeada, eu já agora pergunto porque é que ainda não o fez, mas está a avançar e prevê que efetivamente possa lançar o concurso público rapidamente ainda este ano. E a minha questão é esta, senhora ministra. Existindo esta negociação, que é uma negociação importante, que me faz a maior das confusões, que passado este tempo todo, que a PSA não tenha dado esses elementos para perceber de uma vez por todas como é que nós vamos resolver esta questão. E depois, estamos a avançar com o terminal Vasta Gama, mas quando o avanço deste terminal Vasta Gama pode implicar efetivamente, porque pode pressupor a existência de um segundo operador da movimentação de contentores, pode pressupor de facto essa renegociação que tem que ser feita com o grupo PSA, porque esse grupo PSA teria a exclusividade da movimentação de contentores naquele porto. E, portanto, Sr. Ministro, eu fiquei preocupado quando me disse que o grupo PSA ainda não, e a expressão da Sra. Ministra, salvo erro, enfim, estou a citar pelos jornais naturalmente, que terá sido não bastam desenhos. Sr. Ministro, ano e meio, que negociações é que foram mantidas para estarmos a falar não bastam desenhos? Porque esta matéria é uma matéria muitíssimo relevante. Estamos a falar de um investimento de mais de 100 milhões de euros por parte do grupo PSA, o Estado português, salvo erro, são 40 milhões, e a verdade é que nós não sabemos, efetivamente, o ponto da situação destas negociações e como é que isto vai, de facto, se cruzar com a construção do novo terminal Vasta Gama. E já perguntei à Sra. Ministra, por causa da questão da viagem à China, quando foi, de alguma maneira, num roadshow, mostrar a sua apetência para ter novos investidores para o Porto de Sines, nomeadamente para este terminal Vasta Gama. Uma última pergunta também com relativamente a portos. O Sr. Ministro não falou no terminal de contentores do Barreiro. Depois de ter sido reprovada a localização E tem sido abandonada a localização. A informação que temos é que estaria a ser negociada, vista, analisada uma nova configuração, uma nova localização. Sr. Ministro, gostaria, enfim, até porque não falou no assunto e nem na sua exposição inicial, gostaria de saber o ponto da situação, até porque também aí perdeu-se muito tempo e agora gostaríamos de saber se de facto temos já uma nova localização, em que moldes, em articulação com a Câmara Municipal, para percebermos efetivamente se vamos ter
terminado. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder. Faz favor, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Duas questões extremamente interessantes e cruciais para a evolução do sistema portuário no país. Relativamente à renegociação do terminal 21, eu, enfim, não sei quais são as declarações que se está a referir, enfim, mas isso também não interessa. O que interessa é o ponto de situação real e estou aqui, direta e de viva voz, para dizer o que se passa. Bom, relativamente, são dois processos distintos, a questão do terminal 21 e a questão do terminal Vasco da Gama. Ainda que se possam cruzar, não existe essa interpretação tão definitiva relativamente à exclusividade, mas existe uma questão relativamente a isso. Agora, mas também as soluções não são não avançar com o terminal Vasco da Gama, pode haver outras soluções de natureza jurídica, nomeadamente quanto à concessão do terminal 21, mas que não vamos discutir aqui agora, neste momento. Mas aquilo que é necessário, relativamente àquilo que é o alargamento do terminal 21, todos os procedimentos de avaliação de impacto ambiental, as configurações, essa matéria toda está toda analisada, ou seja, do ponto de vista físico de engenharia, não existem questões. Portanto, essa expressão não basta um desenho, deve ser porque as partes relativas à engenharia estão resolvidas. Portanto, não há questões relativamente a essa matéria. Portanto, não é uma questão de planta e de configuração. Agora, as informações que ainda não foram entregues pela PSA, pela concessionária, são informações que dizem respeito à parte económica e financeira, em que é necessário, hoje em dia, é necessário ter... Se calhar há 20 ou 30 anos não seria assim, mas hoje em dia é necessário construir um modelo financeiro para o qual é necessária informação. E é essa informação que ainda não está entregue e do que é que depende esta informação? Não é se é necessário ou não é necessário fazer, porque esses estudos do se é necessário ou não é necessário fazer, já a administração portuária os fez e é necessário fazer. Mas dessas informações depende, e da negociação que resultar depois dessa informação, depende de duas questões muito importantes, que é qual é o valor do investimento que vai ser feito e qual é o prazo da concessão, do aumento do prazo, que deve ser fixado. E por isso, eu já pessoalmente fiz notar ao concessionário a urgência da entrega dessa informação, que pode não está no caminho crítico para a concessão do Vasco da Gama, mas está no caminho crítico para o desenvolvimento do terminal. Vamos lá ver, há aqui duas questões. Não há nenhum atraso significativo que vá prejudicar a questão do avanço do terminal Vasco da Gama, porque existe aqui prazo suficiente para que possa avançar, até porque todas as autorizações estão feitas, o prolongamento do molho está adjudicado, ou seja, não está em matéria de caminho crítico. Agora é urgente de facto que esta concessão, e eu próprio já alertei e que houve a garantia de que muito rapidamente iria ser entregue. Relativamente à comissão que neste momento está a ser acompanhado já pela administração portuária, está a ser acompanhado pelo Ministério do Mar, está a ser acompanhado também pelo Ministério das Finanças, e a comissão para fazer a renegociação vai ser a mesma a comissão para lançamento do outro concurso, para que exista uma fluidez de informação entre os dois processos do lado do Estado. Relativamente, só para terminar, relativamente ao terminal de contentores do Barreiro, Não houve mudança de localização, está a haver uma reconfiguração do terminal, ou seja, não é mudado o barré para outro sítio qualquer, porque aquilo que foi chumbado foi uma questão da parte em que existe uma interferência visual na zona nobre e urbana do barreiro. E, portanto, aquilo que está a ser feito neste momento, e já estão a ser feitos os estudos de engenharia, portanto, ou seja, já está tudo a fazer, e o estudo de impacto ambiental a ser revisto em conformidade, é uma rotação do terminal e um avanço para montante do rio, para o lado do Montijo, portanto, do barreiro mais para dentro, portanto, para montante do rio, e que faz com que as previsões, e ela diz uma ligeira redução da capacidade do terminal nas duas fases, não na primeira fase, mas nas duas fases.
Muito obrigado, Sra. Ministra.
E, portanto, isso demorará mais uns meses até que...
Muito obrigado. Obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, deputada Lara Martinho. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Cara Sra. Ministra, no início desta legislatura foi definido um conjunto de áreas em que a cooperação entre o Governo da República e o Governo dos Açores era determinante. E ao longo desta legislatura têm sido tomadas decisões importantes para a sua concretização e que são bem demonstrativas, quer da importância geoestratégica dos Açores, quer da forma como o próprio Governo da República olha para a nossa região. Eu falo da cooperação e dos espaços dados para a criação do Observatório do Atlântico, para a criação do Air Center ou do Cinto de Segurança Atlântica, apenas para dar alguns e simples, mas falo também do apoio ao desenvolvimento de projetos estratégicos como do Porto da Praia da Vitória, quer na vertente de terminal de contentores, quer na vertente de constituição de um ponto de armazenamento de gás natural liquefeito. Aliás, na semana passada houve uma conferência na Ilha de Cheira em que foi reafirmado o potencial destes projetos, destacando-se a viabilidade económica e técnica da criação de um hub no Porto da Praia da Vitória e o interesse demonstrado por vários investidores internacionais. Mas, Sra. Ministra, eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para lhe solicitar um ponto de situação sobre um outro compromisso que também foi estabelecido entre o Governo da República e o Governo dos Açores e que tem sido igualmente abordado, se não em quase todas as audições que tivemos com a Sra. Ministra, e que se arrastava há vários anos sem solução, e falo da questão dos radares meteorológicos. A Sra. Ministra esteve na Ilha Terceira no dia 20 de novembro do ano passado, onde foram assinados protocolos para a instalação do radar meteorológico de Santa Bárbara, com um investimento superior a 1 milhão de euros, e nessa cerimónia eu tive a oportunidade de presenciar a afirmação da Sra. Ministra de que este processo tem de ser célebre e feito o mais depressa possível. E a Sra. Ministra também assegurou que o Governo da República vai continuar a implementar a rede de radares no arquipélago, em colaboração com o Governo Regional, e que pretendia concluir logo possível o planeamento do novo radar de São Miguel, estendendo posteriormente, portanto, este planeamento às Flores. E eu questiono, Sra. Ministra, qual o ponto de situação dos concursos públicos relativamente ao radar meteorológico de Santa Bárbara e se já há alguma previsão para a conclusão da sua instalação, e questionava também se há alguma previsão de conclusão do planeamento dos restantes radares. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sra. Ministra, tem a palavra para responder. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada, pela questão colocada. É uma questão extremamente importante porque, enfim, não é só colocada numa perspectiva de investimento, mas, acima de tudo, numa perspectiva de segurança e segurança nacional em matéria de fornecimento de dados meteorológicos, mas também que tem implicações sobre todas as áreas do transporte marítimo, enfim, relativamente a essas questões todas. O projeto está a seguir aquilo que estava perspectivado da última vez que cá estive. Foi, de facto, lançado o concurso e adjudicado os serviços para recuperar aquilo que existe, para a estrutura existente. Esses trabalhos estão em curso e foram iniciados no final de novembro, início de dezembro. Aquilo que se perspectiva é que os trabalhos permitam o lançamento do concurso para a instalação do radar propriamente dito. Uma coisa é recuperar a estrutura, é essa que está a ser feito, para a instalação do radar propriamente dito, e espera-se que em junho deste ano possa ser efetuada a adjudicação da obra, portanto, ou seja, lançado agora ao concurso, que seja adjudicado em junho e que estima que a realização da obra possa durar aproximadamente 6 meses, ou seja, que aquilo, as estimativas que nós temos, salvo algum problema que possa ocorrer em termos do procedimento concursal ou algum problema que surja durante a obra que extravase aquilo que são as perspectivas apresentadas pelo IPMA, é que daqui a um ano tenhamos o novo radar em funcionamento. O radar em funcionamento com um upgrading relativamente àquilo que existia anteriormente. Relativamente ao dos Açores, de São Miguel, estão a ser concluídos os estudos técnicos relativamente a essa questão. São estudos que, do ponto de vista quer geofísico, que em termos de fundações, em termos do seu enquadramento e também em termos elétricos, são complexos, porque vão interferir com outras infraestruturas e, por isso, o estudo não são dispensáveis os estudos e os projetos de engenharia desta matéria, que estão a ser realizados e, portanto, se mantém a perspectiva de que no próximo ano também então se possa iniciar os procedimentos concursais para que possam ser concretizados um novo radar. Não sei se a sua pergunta englobava o radar da Madeira, mas está em fase de conclusão da sua construção e que se prevê que dentro de um mês, ou enfim, em março, se seja marcada entre o Governo Regional e o Governo da República a cerimónia de inauguração do novo terminal. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, o Deputado Carlos Matias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, uma nota de preocupação e depois algumas perguntas. Uma delas a reformulação ou a reedição da pergunta. A primeira nota é de preocupação pela resposta que deu relativamente à intervenção do Ministério do Mar no trabalho que está a ser feito de alteração de Penupote. O Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território é o topo da legislação sobre planeamento e não se percebe porque é que, no que se refere ao mar, se tenha que ficar o planeamento e as políticas por uma mera articulação e coordenação dos ministérios. Achamos que é pouco e, inclusivamente, achamos que isso não corresponde àquilo que está no próprio programa do Governo. Depois, talvez por falta de tempo, o Sr. Ministro não respondeu ainda há pouco quando é que vão ser baixar os preços das taxas e emolumentos e, portanto, renovo a pergunta. Depois, queria saber se na sua intervenção faz referência aqui a dragagens, a ações estratégicas e faz unicamente referência às dragagens no Porto de Aveiro. Eu gostava de saber, uma vez, enfim, também é verdade que refere a ações estratégicas, se noutras ações que não estratégicas, estão previstas outras dragagens, sempre prevendo que estavam em curso, creio eu, lá em baixo em Tavira, mas noutros portos nacionais, gostavam de saber que dragagens é que estão previstas ou em curso para além desta ação estratégica. Depois, no programa do Governo, diz, entre várias coisas, que propõe-se o Governo, enfim, aumentar a qualificação da investigação nacional, aumentar o número de doutorados, a produção científica e incentivos para as empresas tecnológicas. Muito bem. Acontece que um dia destes, foi no dia 14 de janeiro, o professor José Guerreiro, da plataforma Mar é Startup, diz que, e que junta 600 investigadores, enfim, destas áreas, e que aglutinou esta plataforma o Polo de Transferência de Tecnologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, em conjunto com os centros da Universidade Católica, etc, etc. Portanto, esta plataforma, que me parece uma instituição credível e, enfim, e ambiciosa, diz que ainda não teve nenhum financiamento público para entidades como a Mar Startup e dificuldade acrescida no acesso ao crédito para investimentos do mar. Portanto, a minha pergunta não é retórica parlamentar, é aqui que vai entrar o dinheiro do Fundo Azul, neste caso, em plataformas como esta, é que eu, de facto, a pergunta não é retórica, é que eu não percebi mesmo se neste caso, por exemplo,
que me parece que é uma plataforma de centros tecnológicos ligados ao mar para o desenvolvimento da tecnologia, enfim, de empresas e à economia do mar, queixam-se que ainda não receberam nada. E, portanto, eu queria saber se nesta lista de investimentos que a senhora Ministra aqui lista, passa a redundância fonética, se está previsto o financiamento de entidades como esta, porque eu, de facto, não percebi. Finalmente, porque o senhor Presidente já me está a cortar a palavra...
Estou a cortar a palavra, estou a informá-lo.
Está a fazer um breve alerta, e simpático. Uma última pergunta relativamente a... Não tem a ver com a pesca dos espanhóis, mas não tem a ver com o acordo. É que os pescadores lá embaixo, no Algarve, queixam-se de que os arrastões entram por aí dentro e levam tudo à frente. E quando eles lá põem o pé em ramo verde, que são logo apanhados. E, portanto, a pergunta é porquê é que isto acontece? Será porque não há fiscalização? É evidente que as regras são iguais para todos. Porquê é que isto acontece? Eles queixam-se, não, eles vêm e levam tudo à frente e nós ficamos cá sem nada. E, portanto, falta de fiscalização, o que é que se passa para isto acontecer?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Terminou?
Terminei.
Muito obrigado. Primeiro. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder. Faz favor. Agradecer aqui ao Sr. Deputado. Está a falar o Lorde, que deixa. Sr. Ministro, faz favor. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Já colocou a questão do Penepote há pouco e eu já lhe respondi relativamente a essa matéria. De facto, essa proposta, essa tese, essa configuração proposta pelo Dr. José Guerreiro já foi feita quando dos trabalhos que levaram à aprovação da Lei de Bases do Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo. E foi entendido pela maioria que existia na altura que a proposta tal como estava era aceitável e que poderíamos avançar. Aliás, devo-lhe dizer que quer da parte, mesmo da parte dos partidos que não votaram favoravelmente a lei de bases, como é o caso do Bloco de Esquerda e do PCP, nas declarações de voto finais, pelas razões que levavam a votos, já não me lembro se de abstenção, se votos contra, tinha a ver com os licenciamentos e não propriamente com o esquema de planeamento ou de integração dentro da grelha de planeamento nacional. Ou seja, essa questão em si não coloca problemas de coordenação. Portanto, é uma questão de gostar mais do modelo ou gostar mais de outro modelo. Aquilo que devo dizer é que o Penepote está a ser coordenado, como deve ser coordenado, pelo Ministério do Ambiente e com a participação mais ativa, mais intensa, de todos os ministérios, com certeza, mas mais intensa por parte do Ministério do Mar, naquilo que diz respeito à coordenação entre o ordenamento da zona terrestre e da orla costeira e o ordenamento do espaço marítimo. E, portanto, não, já tinha respondido, portanto, não vejo que esta questão levante problemas diretos, pode dificultar e obrigar a um esforço maior de coordenação por parte do poder político e de dar orientações mais firmes aos serviços. Agora, não vejo que coloque em causa o mar ou que coloque em causa a lei de bases do ordenamento e gestão do espaço marítimo, tal como ela existe, que carece, porventura, um ano destes de haver uma revisão, mas que não é seguramente não é a coisa mais urgente que existe para fazer no mar. Depois, por outro lado, relativamente a baixar o preço das taxas e emolumentos da pesca, tal como disse na última audição o Sr. Deputado, como se lembrará, com certeza, e se não pode-se consultar as atas, aquilo que eu disse foi que a baixa destas taxas resultaria de um esforço de simplificação e de agilização administrativa, nomeadamente por via informática, transformando procedimentos por via informática, e transformando vários atos, que hoje são vários atos, em menos atos, portanto, reduzindo o número de atos que deve ser praticado, e que isso dependia da entrada em vigor da nova legislação. E como já respondi várias vezes a vários senhores deputados, essa legislação só poderá ser aprovada depois de ser... Essa não depende da União Europeia. Depois de ser publicada a autorização legislativa para o Governo aprovar o Sistema Nacional de Embarcações e Marítimos, que, tanto quanto eu sei, foi ontem assinado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República e que, portanto, hoje... Três dias e depois para Belém, segundo os serviços de técnicos de apoio à Comissão. Relativamente ao financiamento, essa questão também que coloca, em que é porta-voz também da opinião expressa pelo Dr. José Guerreiro, essa questão é uma questão também que foi analisada no âmbito das discussões sobre a Lei de Bases do Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo e que se concluiu na altura que era preciso, aliás, como eu já respondi a outros senhores deputados que tiveram a gentileza de colocar essa questão, em que tinha que haver um mecanismo de financiamento específico para matérias que eram encaradas como de elevado risco por parte da banca comercial e que por isso foi criado o Fundo Azul, que na altura foi proposta do Partido Socialista, não foi colhida pela então maioria parlamentar e que o Partido Socialista, quando fez governo, agora fez o Fundo Azul e em que podem ser candidatados. Agora, não existe ainda nenhuma candidatura por parte dos elementos que referiu, mas com certeza será analisada com toda a atenção e carinho se algum dia existir. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Hilda Araújo Novo. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Quando a discussão do orçamento foi abordado entre um assunto, entre outros, que importa ao Círculo Eleitoral de Viana do Castelo e que infelizmente consta das 18 perguntas de 34 dirigidas pelo CDS à Sra. Ministra e que ainda não foram respondidas. Refiro-me mais concretamente às notícias que revelavam que podia estar em risco o parque eólico flutuante que o consórcio liderado pela EDP pretende instalar ao largo de Viana do Castelo. E permitam-me que relembre que, tendo de estar ligado e a produzir energia até 2019, o receio decorre da possibilidade do projeto Windfloat Atlantic perder os fundos comunitários de 30 milhões atribuídos em 2012 pelo programa NER 300. E associado a este apoio comunitário, foi então anunciado também que o Windfloat, a par de tarifas subsidiadas, tinha garantido um apoio de 19 milhões de euros junto ao antigo Fundo Português de Carbono, hoje o Fundo Ambiental. E nessa altura questionamos as previsões ou a previsão de financiamento pelo Estado dos cerca de 48 milhões de euros adicionais necessários para pagar o cabo submarino destinado a ligar o parque eólico à rede elétrica. E perguntamos também se o Governo iria falhar, pondo em risco o calendário de execução. E às notícias que relatavam que o projeto estava praticamente parado, acrescia a contestação sobre o local da instalação no espaço marítimo ao largo de Viana, designadamente em virtude de cerca de 50% da área prevista estar ocupada com artes de pesca licenciadas pela DGRM. E nessa altura a Sra. Ministra limitou-se a afirmar, e passo a citar, não falta dinheiro para se fazer o cabo para ligar ao Windfloat, o projeto Windfloat existe porque este Governo está empenhado em que exista, fim de citação, e nada mais disse. Ora, acontece que posteriormente, mas ainda em novembro, o Conselho de Ministros aprovou uma série de diplomas que concretizam o programa de governo na área do mar. E entre eles constava a Estratégia Industrial e Plano de Ação para as Energias Renováveis, que estabeleceu as linhas de orientação quanto ao aproveitamento de energias renováveis obtidas através de infraestruturas instaladas ou a instalar em zonas costeiras e no oceano. Ora, presentemente, notícias recentes sobre este tema referem que o Governo pediu à Comissão Europeia a prorrogação do prazo de entrada de produção do parque Windfloat. E Assim sendo, tal terá sucedido na sequência da ameaça da EDP de abandonar o projeto, maiormente perante a possibilidade de serem perdidos os fundos comunitários já atribuídos, os tais que ascendem a 30 milhões de euros. Ora, como sabe, este é um projeto que se reveste de significativo interesse a vários níveis e para o qual o Estado, inclusivamente, já canalizou cerca de 10 milhões de euros. E, portanto, entendemos no CDS que se impunha que a Sra. Ministra nos elucidasse e clarificasse o que é que realmente se passa sobre este assunto, nomeadamente atualizando o status quo do projeto no seu todo, mas com ênfase na previsão do deferimento ou não do pedido de prorrogação do prazo de entrada em funcionamento do parque eólico, sem esquecer, claro, a questão do financiamento, a adjudicação e a construção do imprescindível cápsula marina de ligação à rede elétrica. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada, pela interessantíssima questão que colocou, atendendo, de facto, ao interesse que o tema tem para, e que o projeto tem para os interesses nacionais. Relativamente a essa questão, houve aí factos que referiu que eu desconheço, nomeadamente ultimados da EDP, enfim, não, julgo que não terão existido. Houve, sim, um problema de gestão do consórcio que levou a que houvesse alguns atrasos internos, mas que, na nossa perspectiva, não põe em causa o projeto. Está agendado para a próxima reunião de secretários de Estado, segunda-feira, um projeto de resolução, que naturalmente é o suporte que é do Ministério do Mar, que é do Ministério da Economia, Secretaria de Estado da Energia, para, uma vez resolvidos os problemas que existiam, que se assegurar o financiamento do cabo e, portanto, nessa matéria ficará ultrapassado. Resta ainda a questão que colocou, e bem, da transferência da localização do parque tecnológico, em que têm sido feitos contactos com as entidades locais para explicar que não põem em causa a gestão do espaço marítimo naquela zona e, portanto, é perfeitamente coexistente, possível de coexistir com outras atividades marinhas, não só a pesca, mas também a aquacultura. Naturalmente não podem ocupar o mesmo território marítimo, mas podem coexistir na mesma zona e que carece da aprovação aqui na Assembleia da República, porque vai alterar a legislação que anteriormente teve passagem pela Assembleia da República e que brevemente será apresentado, julgo que não é esta comissão, mas virá para debate não nesta comissão, mas que virá brevemente e que não põe em causa sequer o prazo de execução do projeto e, portanto, esperamos todos daqui e daí que o projeto seja uma realidade e que se transforme de facto no início daquilo que é, aquilo que nós todos desejamos, que é as renováveis oceânicas passem a ter um lugar cimeiro na produção de energia no nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para descanso da Sra. Ministra, relativamente aos trabalhadores, o da pesca e outros, a minha preocupação não é com a nacionalidade, mas é com o respeito pelos seus direitos e, infelizmente, há muitos maus exemplos em Portugal de trabalhadores imigrantes que vêm, nomeadamente numa área que nós também acompanhamos nesta Comissão à Agricultura, que vêm e que, em que depois acontecem muitos problemas. Mas usei o exemplo para demonstrar, ou para abordar a questão da falta de trabalhadores nestas áreas. E, infelizmente, a Sra. Ministra, sobre estratégia para a formação de trabalhadores e para a emissão de células que permitem entrar a trabalhadores, a Sra. Ministra não referiu. Gostava de colocar outra questão, Sra. Ministra, com a questão do gasóleo. A gasolina na pesca foi uma conquista importante que foi conseguida, uma reivindicação do setor, que o PCP sempre foi porta-voz e que se conseguiu agora uma boa resolução para esta matéria. O Orçamento de Estado para este ano prevê que se encontre uma solução definitiva para o apoio à gasolina. Contudo, eu acho que precisava
precisávamos de resolver algumas questões concretas, e uma das preocupações que chega dos pescadores é que o apoio é feito por dia. E, em alguns casos, eles fazem vários dias de pesca por dia que há entregas na lota. Fazem vários dias de pesca e só há uma entrega na lota. Quem colocava isto, por exemplo, são os pescadores de peniche, que vão para a berlenga, muitas vezes fazem capturas que não lhe permite, que não têm rendimentos suficientes para vir à terra, e por isso vem, ou por exemplo, uma pesca ao fim de semana em que a lota está encerrada, e depois fazem apenas uma entrega quando tiveram dois ou três dias de pesca. Eu sei que pode não ser fácil o controle desta questão, mas era preciso encontrar, por exemplo, sei que, ou pelo menos falaram-me que no âmbito da Segurança Social, para algumas matérias, são considerados, por cada dia de entrega, são considerados três dias de pesca para poder fazer essas entregas. E por isso, eu não conheço, mas era importante tentar encontrar um mecanismo para que o apoio à gasolina, que é isso que se pretende, é isso o espírito, se aproximasse daquilo que são os custos que têm que usa o gasóleo. É isso que o Governo aceita, é isso que era o espírito da proposta. Outra questão que gostava de colocar tem a ver com o Tejo. Com o Tejo e com o problema que está instalado no Tejo, a senhora Ministra se calhar vai me perguntar outra vez, mas há mais uma vez, há ali também um problema relacionado com a imigração, tanto que o CEF vai lá muitas vezes. Em alguns países até acho que lhe chamam a fábrica da ameijoa do Samoco, né? A quantidade de pessoas que ali trabalham. Há ali um problema que tem a ver com a classificação das áreas, aquilo é tudo áreas C, e se calhar é preciso fazer análises mais espalhadas pelo território para perceber se é tudo C ou se é possível reclassificar algumas áreas. Há a questão da regulamentação relativamente à captura que é preciso fazer, há a questão das licenças, e a última vez que foram abertas as licenças foi apenas para barcos e não para pescadores, apanhadores apeados, e por isso entendemos que também é preciso ver isto. E depois há a questão da depuradora. A senhora Ministra já nos anunciou que a depuradora há mais de 6 meses, talvez. E entretanto precisámos de saber como é que avançou alguma coisa. 6 meses eu sei que é pouco para a depuradora avançar, mas em 6 meses certamente acontecerá alguma coisa para que a depuradora veja a luz do dia, e por isso o que lhe pedi era um ponto da situação relativamente a esta matéria. É uma situação complexa que está aqui instalada, e era preciso olhar para isto. E para terminar mesmo. A questão das intervenções que são necessárias fazer. Há algum conjunto de infraestruturas da pesca degradadas? Chegam-nos preocupações de Matosinhos, que aqui há tempos houve um pescador que morreu por causa das questões das escadas e instalações degradadas. Em Peniche há o mesmo problema com o cais da costagem, e as escadas estão degradadas, e já houve acidentes. Em Peniche os barcos de boca aberta não têm sítio para ancorar, e por isso são colocados ao largo, e depois os pescadores têm que ir pelas pedras e puxar os barcos até conseguirem entrar neles, e também tem havido já problemas. Há disponibilidade financeira nos âmbitos dos GAL, mas tem que ser a DOCA Pesca a fazer as candidaturas e fazer a intervenção, e por isso aquilo que solicitou era deputado. Que isto pudesse ver. Gostava de saber se há perspectiva de poder resolver estes problemas. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Ministra para responder, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, de facto, não temos tempo em tão poucos minutos para responder de uma forma completa às perguntas que são colocadas, e vão ficando algumas respostas por dar e a maior parte delas incompletas. Bom, mas relativamente a estas questões, e agora vou mesmo passar aqui ao Sr. Secretário de Estado, mas relativamente à depuradora, já estão estudos técnicos todos concluídos, teve que ser feito um estudo geotécnico do local, porque era um local onde não, já há muitos anos que não havia edificações, e portanto teve que se fazer um estudo para ver se era necessário reforçar ou não o terreno. Os estudos já estão concluídos, as peças do concurso também. O concurso para a empreitada vai ser lançado no dia 18 de fevereiro. A estimativa é que teremos 4 meses até à adjudicação e outros 4 meses para a construção, e portanto esperamos este ano ainda fazer a inauguração. As outras questões que estão relacionadas com esta têm a ver exatamente com... Isto é um pacote que tem que ser analisado todo em conjunto. A depuradora, mais as licenças, não podemos atribuir licenças... sem saber sobre o quê. Portanto, esses estudos sobre a qualidade da água nestas várias zonas estão a ser feitos e, portanto, as decisões terão que ser tomadas todas em conjunto e, quando houver alternativa, que é mandar para uma depuradora. Senhor Presidente, se for só se importar, vou passar para
o senhor. O senhor está a palavra, faz favor.
Então, sim. Senhora Ministra, primeiro, há pouco eu não respondi, não foi possível responder ao tema das dragagens e obras portuárias, portanto, primeiro as maiores, portanto, em áreas que não são de gestão das administrações portuárias de portos comerciais, dizendo assim, porque a Doca Pesca tem funções de administração portuária, mas, portanto, a Senhora Ministra homologou hoje o lançamento da candidatura do concurso para a intervenção na Ericeira, que tem a ver com dragagens e a requalificação do molho. E lançámos também, há cerca de três meses, há dois meses, o concurso para Anjeiras, onde neste momento está na fase de análise das propostas para ser adjudicado em breve esse procedimento. Por outro lado, em relação às dragagens, foi lançado o concurso e adjudicado em Vila do Conde, portanto não está em execução neste momento devido às condições de mar, e a cidade de Polis Litoral Norte tem lançado os concursos para Vila Praia de Ancres e Esposende, com cofinanciamento da parte do Ministério do Mar. Povo de Varzim, vai ser lançado o procedimento de concurso no final de fevereiro, em relação à dragagem. Está a ser feito o levantamento do gráfico para quantificar as necessidades em Peniche e, igualmente, na Fuseta. Por outro lado, a Sociedade Polis Ria Formosa, lançou o concurso e está previsto o Tribunal de Contas da Barra e Reforço do Cordão de Denar junto à Fuseta e a APA, a Agência de Proteção do Ambiente, no canal de Alvor. A Doca Pesca, no canal de Gilão, em Bocado de Tavira. Quanto às pequenas intervenções que levantou o Sr. Deputado João Ramos, em relação a Matosinhos, a informação que dispomos é que vai ser executada a requalificação dessas escadas nos próximos dias. Esse acidente, lamentavelmente mortal, e quero aqui sublinhá-lo, foi nas escadas que estavam boas, mas, todavia, as escadas em geral não estão em boas condições. Por outro lado, também foram abertos concursos para melhorar as escadas em Peniche, Figueira da Foz. Estão concluídos as intervenções em Sines, em Sagres, Lagos e Portimão. E, seguidamente, também é preciso fazer uma intervenção em Viana do Castelo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Acabamos a segunda ronda, vamos para a terceira ronda. Eu perguntava ao CDSPP, só tem duas inscrições, são duas, Sr. Doutor, são duas. Duas do CDSPP. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, desculpe, só para... Eu não sei como é que vai gerir a ordem das intervenções, mas eu tenho um compromisso e tenho de me ausentar e, portanto, não peço para intervir antes da minha vez, mas pelo menos para ser a quarta a intervir, por favor, porque tenho, de facto, de me ausentar, já estou atrasada. Obrigada.
Tomei na devida nota e iremos dar andamento de acordo com o exposto. Queria informar o seguinte, nós temos... Uma, duas, três, quatro inscrições do Partido Socialista. Temos três inscrições do PSD. Temos duas do CDS. Temos uma do Partido Comunista Português. Temos outra do Bloco de Esquerda. Que dá uma, duas, quatro, quatro e três, sete. Sete e quatro, onze. Quanto tempo temos? Uma hora mais ou menos. Onze... 11 dá meia hora para a senhora ministra, para o governo, e dá meia hora para os senhores deputados. É uma questão de fazermos a conta, 11 a dividir por 2 minutos e meio. 2 minutos e meio, 3 minutos por cada grupo.
Se for 3 minutos, estamos cá mais uma hora e meia.
Não estamos de uma hora e meia. 3 minutos. Admito que vão ser muito rigorosos no tempo. E vamos fazer assim, dessa forma. Vamos então, como se a ministra responderá no final, a parte final, tem 30 minutos, tem meia hora também, e vamos começar então pela bancada do PSD. Eu vou dar a palavra de uma forma intercalar pelas diferentes bancadas parlamentares. Tem a palavra a senhora deputada Emília Cerqueira do PSD, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, ouvi com atenção os anúncios que nos fez e até o documento que nos que nos distribuiu, nomeadamente sobre as ações estratégicas para o setor portuário nacional. Ó, Sr. Ministro, julgo que consegue compreender a minha decepção. Viana do Castelo, nem uma palavra, nem uma linha, nem uma vírgula sequer. Nós temos o anúncio sistemático das obras de Viana. Sra. Ministra, aliás, quanto aos acessos ao Porto de Mar, em janeiro anunciou a obra em vários milhões. Em agosto, quando a apresentação da candidatura do atual Presidente de Câmara nas autárquicas, anunciou que já estava resolvido até o problema das expropriações, ao contrário daquilo que me disse ultimamente, e também gostava que o Sr. Ministro dissesse aqui se estão ou não resolvido o problema das expropriações. Afinal, eu leio num local que a Sra. Ministra terá declarado que estava resolvido já em agosto, e responde-me em sede do Orçamento de Estado que não está, que isso aliás depende tanto da Sra. Ministra como de mim, ou seja, sem data. E a verdade é que nós continuamos aqui a ver que para 2018, nenhuma palavra sobre os acessos do Porto de Mar de Viana do Castelo. E não me refiro ao aprofundamento do canal, até porque está a ser levado a cabo pela OSCI e não é diretamente pelo Ministério do Mar. Senhora Ministra, basicamente eu queria saber para quando, efetivamente, vamos ter o início das obras, a adjudicação das obras para os acessos ao Porto de Mar de Viana do Castelo, que é uma obra fundamental, importantíssima para toda a população. E também, Sra. Ministra, tendo em conta que já tivemos dois anúncios que, na verdade, se revelaram infrutíferos, gostava de saber se no próximo fim de semana, quando estiver em Viana do Castelo, nos vais anunciar mais uma vez esta obra ou finalmente uma adjudicação e teremos a obra tão fundamental para as pessoas de Viana do Castelo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Palmira Maciel, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Recentemente, e no âmbito do Programa Operacional Mar 2020, abriram um conjunto de candidaturas, uma delas até já também aqui focada pela Sra. Deputada Patrícia, que se refere concretamente ao apoio à aquicultura biológica, à conversão para sistemas de ecogestão e auditoria e à prestação dos serviços ambientais pela aquicultura. E também o apoio ao aumento do potencial dos sítios aquícolas. A minha questão é uma questão, eu gostava de saber com mais detalhes os objetivos destes dois concursos e também se foi feita alguma divulgação neste sentido e agora sensivelmente a meio das candidaturas, até porque terminam no final deste mês, o ponto de situação das referidas candidaturas. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu reporto mais uma vez ao programa do Governo que diz que a reestruturação da primeira venda, através do maior envolvimento das organizações produtoras e associações de comerciantes, designadamente com vista a permitir a venda direta da pesca local e a concessão de lotes de menor dimensão e com o acordo do setor, lotes virtuais, etc., etc. Isto é, de facto, uma proposta importante e que é preciso concretizar. Aliás, eu tenho à minha frente um relatório de uma associação de pesca do Algarve que diz que estão a empurrar, leia-se forçar, os pescadores da pequena pesca artesanal local, através das suas associações, a adquirirem veículos comerciais com as necessidades de frio, para levá-los para uma lota maior, mais próxima, em que as espécies de menor valor comercial obtêm mais valor. E, portanto, o encerramento das pequenas lotas ou postos de venda pode causar fuga à lota dos produtores pescadores, cessação da atividade dos produtores, escassez do pescado fresco do mercado. E, portanto, pedem, enfim, medidas específicas para obviar estas circunstâncias, coisa que está prevista no programa do Governo. Portanto, o que eu perguntava era quando é que vai ser feita a reestruturação da primeira venda, com o envolvimento das organizações de produtores e a concessão de lotas de menor dimensão ou o reforço da rede de lotas de menor dimensão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora tem a palavra a Sra. Deputada e indo ao encontro do pretendido, a Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Vai saber.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Duas questões. Sra. Ministra, relativamente à questão que lhe coloquei há pouco, eu não posso deixar de voltar a frisá-la. A Sra. Ministra não respondeu às questões que lhe coloquei sobre a publicação dos despachos sem falta relativos à aquicultura em águas interiores. E reitero aqui, Sra. Ministra, desculpe, mas de facto custa-me a crer que não tenha percebido a minha pergunta, mas eu vou repeti-la. A Sra. Ministra disse que o licenciamento azul estava a funcionar, mas ou não ouviu bem, ou então não percebeu aquilo que eu lhe disse. O licenciamento azul em águas interiores está dependente da publicação de despachos que a senhora ministra
não publicou. E, portanto, a reunião que a Sra. Ministra teve com o setor, aquilo que o setor assim lhe disse não pode ter sido diferente daquilo que o setor a mim me disse. A questão é que eu lhe perguntei uma coisa e a Sra. Ministra me respondeu noutra. E, portanto, fica aqui a questão colocada, o que é que falta para o licenciamento da aquacultura em águas interiores. Uma segunda nota relativamente à pesca ilegal, ou uma segunda questão relativamente à pesca ilegal que o deputado Carlos Matias já aqui colocou e que eu gostaria de voltar. Duas questões. Portugal houve uma notícia do princípio de outubro em que Portugal ia ser notificado por pesca ilegal em zonas regulamentadas e aquilo que a informação que tive foi que houve uma reunião onde esteve presente a Comissão Europeia, representantes da Comissão Europeia, e que ameaçavam cortar os fundos do Mar 2020 se não houvesse uma resposta satisfatória da parte do Governo português a uma carta enviada pela Comissão Europeia acerca das necessidades de um maior controlo a nível das pescas dos navios com pavilhão português. E o que lhe pergunto é, Portugal, isto é de outubro, já foi ou não dada a resposta, qual o ponto da situação, porque me parece que este assunto é de extrema gravidade. Por outro lado também, a semana passada, portanto no dia 26 de janeiro, foi publicada uma nota no site da Comissão Europeia relativamente a uma demarche que Portugal terá feito com a NAFO e o ICES, que a Comissão Europeia considera que ultrapassam aquilo que são o direito de... A política do mar é a competência, peço desculpa, estava a falar. Estou a terminar. A competência exclusiva da União Europeia, as pescas são da competência exclusiva da União Europeia e que Portugal terá tido demarches com a NAFO e o ICES relativamente a um processo que até já está em curso com o total apoio da União Europeia e que Portugal terá 2 meses para responder a esta questão. Portanto, o que eu lhe perguntava era a que é que se deve concretamente esta notícia e quais são as possíveis consequências. Tenho aqui, posso distribuir, se a senhora
muito ministra. Muito obrigado, senhora. Deputada, muito obrigado. Mas a senhora deputada não espera pela resposta, mas depois a sua colega transmite, a senhora deputada Ildar Hoje Novo transmitirá a resposta da senhora ministra. Tem a palavra o senhor deputado António Ventura, do PSD. Faz favor, senhor deputado.
Obrigado, senhor presidente, senhora ministra. Senhora ministra, na sua intervenção inicial, nem uma palavra sobre os vossos compromissos para os Açores e, em concreto, aquilo que tem sido publicitado e anunciado sobre o Porto da Praia da Vitória. E quero novamente relembrar a história para relembrar também o vosso falhanço relativamente a este compromisso após 2 anos de governação. Em finais de 2015 foi enviado para o Governo da República o Plano de Revitalização Económica da Ilha de Cheira, previa um investimento de 77 milhões de euros no Porto da Praia da Vitória. Em 30 de abril de 2016 foi assinada uma declaração conjunta entre os dois governos que previa uma candidatura ao Plano Juncker, e eu gostava de saber qual é que é o ponto de situação desta candidatura. Ninguém sabe desta candidatura, ninguém encontra esta candidatura. Nós já requeremos por pergunta e requerimento escrito e não tivemos resposta, tendo sido já ultrapassado todos os prazos regimentais e, portanto, vai existir ou não vai existir candidatura. E porquê é que não existe? É bom que o Governo assuma que não vai fazer candidatura, ou vai fazer, ou ela está atrasada. Agora, o silêncio não abona a favor daquilo que foi as vossas promessas, nem das expectativas que criaram ao povo açoriano. Depois, também em paralelo, em novembro de 2015, o Governo Regional anunciou publicamente a intenção de criar uma zona económica especial na Praia da Vitória, mais precisamente na área envolvente ao Porto da Praia da Vitória e ao Aeroporto das Lajes. E esse plano, que é o Azores Business Center, o Governo na altura informou que apresentaria uma proposta à Comissão Europeia através do Governo da República, a instância competente para tal. Ora, 2015, 16, 17, 18, a verdade é que eu também não conheço essa candidatura à Comissão Europeia para essa zona envolvente especial. E, portanto, mais uma promessa não concretizada. Ou se ela existe, ninguém sabe onde é que está. E, finalmente, foi anunciado pela Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo um estudo que defende que há viabilidade económica e técnica para a criação de uma plataforma logística internacional no Porto da Praia da Vitória. Um hub nacional. Bom, tantas promessas, tantos anúncios e sem concretização. Relativamente a este hub internacional, gostava de ouvir como é que isso coaduna com as restantes promessas e qual é que é a sua opinião sobre isto. E, finalmente, uma questão que também está na declaração conjunta e que diz o seguinte: estabelecer um grupo de trabalho por despacho conjunto entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e o Ministério do Mar, em articulação com o Governo Regional dos Açores, para definir procedimentos colaborativos entre a Universidade dos Açores e o Instituto Português do Mar e Atmosfera, no sentido de promover sinergias em benefício do Serviço Sismologia. Bom, eu não conheço grupo nenhum, mas também está novamente, estou a interrogar diretamente, a interpelar para que a Sra. Ministra possa responder também diretamente e agradecia que respondesse diretamente a essas três questões muito importantes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Lúcia Silva. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Hoje já abordámos aqui a questão e a importância do Fundo Azul, mas não quero mais referir também aquilo que de bom este Executivo está a fazer. O Fundo Azul é um fundo de investimento em investigação e empreendedorismo associados ao mar e que tem como principal objetivo potenciar o desenvolvimento da economia do mar, apoiar a investigação científica e tecnológica, incentivar a proteção e monitorização do meio marinho e incrementar a segurança marítima. O Fundo Azul é um mecanismo que o atual Executivo criou e que pretende abranger todas as áreas que não são abrangidas pelo Programa Operacional Mar 2020. Assim, tem uma componente do Orçamento de Estado, do Fundo Ambiental, do Fundo Energético, do Fundo da Segurança Alimentar e parte das taxas cobradas pelos serviços portuários também irão contribuir para o Fundo Azul. Pergunto então à Sra. Ministra se os avisos já foram ou não lançados, as candidaturas foram ou não feitas e qual o ponto da situação. Muito obrigada, Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, nesta fase, Sra. Ministra, tenho um conjunto de questões por responder. A Sra. Ministra já fez referência àquilo que são as dificuldades em responder à intensidade das perguntas, mas eu acho que a Sra. Ministra não responder teria a oportunidade de colocar por escrito, só lembrar que há a questão da gasolina e do mecanismo da gasolina, as questões da formação, que não foi feita qualquer referência às questões da formação, há a matéria da revisão das carreiras e estatuto dos inspectores da pesca, que é bastante aguardada, a questão da plataforma flutuante em Peniche para poder atracar as embarcações, e há outra questão em Peniche que tem a ver com os armazéns. Os pescadores não percebem porque é que o aluguer do armazém em Peniche é o dobro daquilo que custa o aluguer do armazém na Nazaré, e alguns dos armazéns estão depois entregues a outras entidades que não têm nada a ver com a pesca e deviam estar afetos à pequena pesca, e é preciso ultrapassar isto. E a pergunta que deixo é se o Governo está disponível para adequar o preço da renda dos armazéns em Peniche, tendo em conta que até têm surgido muitos pequenos pescadores, pequenas embarcações, para as quais aqueles armazéns foram destinados. Há a questão da revisão do RIM, que também é uma matéria recorrente e que não obteve resposta, e por isso solicitava ainda. Não obteve? Então só falta a revisão. Mas pronto, eu se calhar posso transferir o meu tempo para o Governo para conseguir obter alguma destas respostas, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, o tempo vai ser servido de uma forma equitativa, não é necessário o senhor transferir tempo. Tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Ana Passos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Numa era em que questões como o combate às alterações climáticas, a gestão global e sustentável dos oceanos, a gestão sustentável dos recursos marinhos, combate à poluição marinha, entre outras, se encontram na ordem do dia devido à sua extrema importância para o futuro do planeta, congratulamos com o facto de Portugal ter um papel muito proativo apresentando medidas e participando até mesmo organizando inúmeras conferências internacionais. Recordo, a título de exemplo, a Oceans Meeting, que decorreu em Lisboa no início de setembro de 2017, a conferência Our Ocean, que decorreu em Malta em outubro de 2017. Senhora Ministra, neste âmbito gostaria de questionar se nos poderia adiantar sobre quais os eventos internacionais está previsto Portugal participar, quer este ano, quer no próximo ano, e qual a estratégia a adotar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, o Sr. Deputado Cristóvão Norte. Faz saber.
Sou eu novamente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Bom, há coisa de um ano a respeito do plano de ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. A Comissão de Pescadores de População da Costa Portuguesa decidiu promover uma manifestação. Essa manifestação tinha causa, como causa próxima, entre outras coisas, uma portaria que estabelecia o defeso do sargo, aplicada exclusivamente aos pescadores lúdicos e não aos restantes, o que não parece fazer qualquer sentido. Dois dias antes dessa manifestação, o Sr. Secretário de Estado teve a ocasião de enviar a este grupo informal associação um esboço da portaria revista, indo ao encontro daquilo que tinha sido solicitado pelos pescadores. Na altura, aquilo motivou grande êxtase e contentamento. Curiosamente, passou um ano e mesmo com essa manifestação de interesse tão perentoriamente assumida pelo Sr. Secretário de Estado, ainda nada. Eu julgo que isto não é a forma mais adequada de resolver estas questões. Isto são pessoas que, durante vários anos, têm reivindicado esta matéria. Nós podemos achar que é justa ou injusta. Eu, pessoalmente, acho que é justa e tenho-lhes sempre acompanhado nessa luta. Mas o que devo dizer é que me parece que não é forma de agir por parte do Governo assumir que essa é uma reivindicação legítima, passar um ano e o problema ainda não se ter resolvido. Outras duas notas a respeito da questão de natureza portuária no Algarve. Eu quero dar os parabéns ao Governo por ter renovado a concessão do Ginásio Clube Naval de Faro. Acho que foi uma boa decisão e uma decisão que já tardava, já devia ter sido feita antes e, portanto, fico satisfeito do Governo tê-lo feito, porque é uma manifestação de justiça e quando nós apostamos na área do mar temos que zelar pelos nossos clubes que têm currículo e reconhecimento nessa área. Outra saudação em relação ao Governo tem a ver com a criação do grupo de trabalho do Porto Comercial de Faro. Também acho que é uma boa iniciativa. Eu aqui, em várias ocasiões, fiz menção da importância estratégica para o Algarve e, em particular, para Faro, de revisitarmos as opções de política pública para aquela área que está tão degradada e, portanto, eu não devo deixar de ser coerente com as minhas palavras e manifestar o meu reconhecimento, esperando que o Governo continue nessa via e com a Câmara Municipal e outros agentes consigam obter uma solução que garanta a realização de obras naquela zona. Depois, outro aspecto, por último, para terminar, que se prende com o seguinte. Em dezembro de 2016, a Senhora Ministra, em conjunto com o Senhor Ministro Adjunto, foi ao Algarve e apresentou um projeto piloto dos portos do Algarve, a MAL, a Doca Pesca e a APS, criando no fundo uma entidade, e cujo objetivo era encetar um processo de descentralização. A gestão passaria a ser destas três entidades e entendia-se que dessa forma, o que eu não acho desrazoável, haja ganhos de eficiência nos portos da região. Na altura, também tinha assumido um investimento de 30 milhões de euros. Anunciou-o. E esse investimento era para o Porto de Faro, o que agora admito que não faça sentido, não o vou cobrar por ter dito isso, mas era também para o Porto de Portimão, designadamente na bacia de manobra, o calado, o alargamento do cais, e julgo que cifrava na ordem dos 17,5 milhões de euros, se tenho boa memória em relação a isso. Portanto, quero saber qual é o ponto da situação da matéria, porque isto é realmente uma área, e nós, estando a crescer no domínio do turismo de cruzeiros, o Porto de Portimão é um porto nevrálgico que tem muitas condições para ter um efeito muito dinamizador da economia regional e, por outro lado, já que as eleições já passaram e que a senhora ministra tinha dado nota pública de que, enquanto não houvesse as eleições autárquicas, o processo também não avançaria, e, portanto, nós condescendemos em face dessa circunstância, mas já decorreram 6 meses e nestes 6 meses não há notícia de se terem dado avanços em relação a isto. Eu queria, para finalizar, dizer o seguinte à senhora ministra. A senhora ministra fez uma observação que eu achei muito injusta a respeito do meu desempenho como deputado na Comissão de Agricultura e Mar. E fez mais, disse em relação aqui a um conjunto de aspectos que eu estava desinformado. Ó, senhora ministra, eu falei aqui do Simplex. E eu falei da náutica de recreio, que foi a senhora ministra que colocou no Simplex no primeiro trimestre. Das vistorias nas embarcações iguais para todos, primeiro trimestre de 2017. E por aí fora, dei-lhe 5 ou 6 exemplos e a senhora ministra não desmentiu rigorosamente nenhum. E a senhora ministra, o que vem alegar é que criou aqui um regime chapéu e que, por força desse regime de chapéu, muitas destas realizações ainda não estão concretizadas. Ora, o facto é este, a Assembleia da República não tomou, por sua própria iniciativa, a decisão de estabelecer estas metas. Foi a senhora ministra que as mandou inscrever no Simplex em 2016, assumindo que estes prazos eram indispensáveis para realizar os objetivos que se propunham. Ora, se isso foi a assunção da senhora ministra, e se o processo na Assembleia da República em relação a esse chapéu legislativo decorreu da forma mais expedita possível, não parece que seja avisado da parte da senhora ministra considerar que nós estamos desinformados quando confrontamos a senhora ministra com um incumprimento grosseiro em relação a todas estas medidas que estão
Sr. deputado,
aqui.
Terminou o seu
Muito
tempo.
Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Hilda Araújo Novo. Faz favor, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora ministra, permita-nos ao CDS que insista sobre o tema da renovação da frota, ainda que já tenha sido aqui aflorado pela nossa deputada Patrícia Fonseca. É que vimos saber que o Sr. Presidente da Associação dos Amadores de Pesca Industriais, a ADAP, lamenta o fim do apoio ao desmantelamento da frota pesqueira nacional e foi-lo muito recentemente, a 23 de janeiro. E, considerando que uma significativa parte da frota está envelhecida, afirma, e cito, com a reestruturação do setor de pesca, o excesso de frota atenuou-se e foi finalmente possível combinar a frota pesqueira com os recursos disponíveis, mas que, ainda assim, continua a haver frota a mais e que é essencial reajustar e higienizar a frota portuguesa, pois existem segmentos muito velhos que se andam a arrastar e que a prova disso é que há 8 mil embarcações registadas e apenas cerca de 50% a 60% estão licenciadas e defende que, pelo menos, que menos embarcações no mar significaria mais possibilidades, mais rentabilidade e mais poder de remuneração às tripulações. Em resumo, afirma que a pesca precisa de menos e melhor frota. Portanto, um dos desafios que coloca o Sr. Presidente da ADAP é o investimento na renovação da frota. E já sabemos que o atual quadro comunitário de apoio, essa renovação não foi considerada elegível, como disse a Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Temos consciência de que a Comissão Europeia não tem sido favorável à renovação da frota, apoiando-se no argumento da sustentabilidade das espécies, mas estando neste caso, a iniciar-se a negociação do novo quadro comunitário, insistimos em perguntar à Sra. Ministra se tenciona argumentar em favor da necessidade da renovação da frota, dado que tal não implicará necessariamente um aumento do esforço de pesca. Há ainda outros investimentos a ter em conta, como a substituição dos motores por outros mais eficientes e menos poluentes, melhores condições de trabalho e melhores condições de conservação do pescado, que são essenciais para os armadores portugueses e para os pescadores. E já agora, a este propósito da diminuição da frota, eu gostava de fazer uma pequena nota, pois entendemos ser de recordar as afirmações que a Sra. Ministra fez na última audição nesta comissão. E cito: diminuição da frota pesqueira, houve vários armadores que colocaram a hipótese, através de fundos comunitários, que se poder financiar o abate de embarcações. Fizemos um primeiro inquérito e o setor disse que não queria fazer abates, porque se existisse interesse, cá estaremos. Sucede que omitiu que o desinteresse foi do setor da pescada branca do Sul e do Lagostim, que já tinham tido programas anteriores de abate da frota. E mesmo que houvesse interesse, a portaria foi publicada a 19 de dezembro e as candidaturas terminavam 4 dias depois, a 22. O que a Sra. Ministra não referiu foi porque é que não apresentou, e gostaríamos de saber, qualquer outro plano de recuperação de outras espécies a ser aprovada pela Comissão Europeia, porque sem essa aprovação não pode haver candidaturas ao debate. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para terminar as intervenções dos grupos parlamentares, Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, João Castro. Faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, não resisto a uma nota prévia sobre a intervenção do Sr. Deputado António Ventura num exercício de revisitação do passado. Até pediu contas sobre a governação do ano de 2015, esquecendo que estava no governo nessa altura exatamente o Partido Social Democrata. Relativamente à presente audição, não poderíamos deixar de restar no mar 2020 a nota de que somos dos Estados-membros com melhor taxa de execução. Mesmo assim, ouvimos hoje aqui da Sra. Ministra, num ato de objetividade na análise, de que esta é uma taxa de execução mais baixa do que gostaríamos, apesar de ter partido do zero e de já ter recebido 2.540 candidaturas com 1.318 aprovações. Relembro algumas medidas, nomeadamente com taxas de compromisso acima dos 50%. Os portos de pesca e locais de desembarque, lotas e abrigos. O desenvolvimento sustentável da aquicultura. Promoção da saúde e do bem-estar animal. O apoio preparatório aos gabinetes de desenvolvimento local de base comunitária e a transformação dos produtos da pesca e aquicultura. São números que pensamos elucidam de forma clara o percurso que está a ser feito, colocando Portugal acima da média europeia na gestão do programa, como o terceiro Estado-membro em execução, como já aqui foi referido, com um compromisso de 40%, traduzindo um financiamento na ordem dos 156 milhões de euros. A Sra. Ministra trouxe-nos o desafio, obviamente decorrente do plano e orçamento aprovado nesta Casa, estabelecendo metas claras e objetivos concretos. Estratégias de financiamento da economia do mar, com instrumentos como o Fundo Azul, o EIGRANTES, o Mar 2020, nos avisos já lançados para recepção de candidaturas a financiamento, no balanço dos projetos aprovados e nas oportunidades ainda existentes e em curso, numa abordagem do setor portuário, dos investimentos em curso e previstos, bem como das tendências de crescimento, quer em contentores, quer em passageiros, em que acrescento o apaziguamento dos conflitos no setor portuário, fundamental para o desenvolvimento do sector. O processo da evolução da janela única portuária para a janela única logística, reposicionando Portugal ao nível da inovação, no contexto europeu. Neste contexto, o Partido Socialista corrobora as intenções aqui hoje manifestadas, fazendo votos que a sua concretização efetiva traduza o crescimento pretendido para a economia do mar no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminaram as intervenções dos Srs. Deputados. Gastaram menos tempo que aquilo que era previsto, portanto, agradeço a vossa colaboração. Eu sei que há deputados que estão com um bocadinho de pressa, mas, Sr. Deputado, nós lá vamos. Tem a palavra agora a Sra. Ministra. Faz favor, Sr. Ainda há outros assuntos para tratar, diz aqui o Sr. Assessor. Portanto, o Sr. Deputado Santinho Pacheco vai ter que esperar mais um bocadinho. Sr. Deputado, Sr. Ministra, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões que colocaram. Eu, antes de passar a palavra aqui ao Sr. Secretário de Estado e no fim de fazer enfim, responder algumas questões que não fazem parte do despacho de delegação de competências do Sr. Secretário de Estado e, portanto, eu irei responder diretamente, não posso deixar de dizer ao Sr. Deputado Cristóvão Norte que ele... Não sei se está a fazer de distraído, mas aquilo que eu disse não tem a ver com aquilo que o senhor deputado referiu. O que eu estou a dizer é que eu não estou a dizer que os diplomas não deviam já ter sido publicados. Eu, porventura, eu acho que até já deviam ter sido publicados em 2013. O que eu estou a dizer agora é que existe um quadro legislativo que implica que os diplomas que nós já temos consensualizados dentro do Governo e discutidos com o setor só podem ser aprovados, e que são esses que referiu, é um conjunto, só podem ser aprovados depois de autorização legislativa ser publicada. E só foi assim. Não sabia antes. Porque se resultou do parecer da Comissão Nacional, de Proteção de Dados, ter que vir à Assembleia, porque aquilo que estava em várias bases de dados antes vai passar a estar numa só. E por essa via teve que vir à Assembleia da República, o Sistema Nacional de Embarcações. É verdade que levou vários meses. É verdade que estes processos levam todos vários meses, naquilo que diz respeito já está. Mas diga assim, é bom da verdade que o senhor de deputado, que eu até disse que no início que estranhei, porque o senhor deputado, de facto, é uma pessoa muito empenhada e nunca esquecerei que o trabalho de excelente de equipe que fizemos na construção da Lei de Bases de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo e de toda a auscultação que fizemos de todos os setores abrangidos na área do mar, em que, de facto, foi um deputado muito empenhado no âmbito desta comissão. Mas eu quero frisar a diferença disso para uma outra coisa que não posso deixar de dizer como comentário político inicial, que é aquilo que eu estranho mesmo não é a distração do senhor deputado. Aquilo que eu estranho mesmo são as perguntas feitas pelo grupo parlamentar do CDS-PP. Porque nos vêm questionar a nós sobre o resultado de decisões que um ministro que era desse grupo parlamentar, de decisões que ela tomou e que, de facto, criaram os problemas que agora sobre os quais nos vêm questionar. A senhora deputada Patrícia já se foi embora, com certeza não está muito interessada nas respostas que nós possamos dar. Mas a questão que ela levantou relativamente àquilo que é a chamada de atenção e do problema colocado pela Comissão Europeia tem a ver com uma decisão que ela tomou quando uma pessoa do seu grupo parlamentar era ministra e que decidiu naquele sentido, como podia ter decidido noutro, mas que resultou num problema para o país. E sim, senhor deputado, não é um problema nem de distração, nem de diferença de opinião, é um problema que é uma questão que me causa espanto. Espanto porque ultrapassa aquilo que eu entendo que são os limites do jogo político e que, portanto, vão para além daquilo que eu pessoalmente considero legítimo. Naturalmente que os senhores deputados têm a liberdade de colocar todas as questões na forma como entender, mas eu também tenho a liberdade como deputada eleita e membro do governo, do 21º Governo Constitucional, de responder e manifestar o meu espanto quando são colocadas questões desta natureza. Agora, se não se importava, eu passava para o Sr. Secretário de Estado e depois voltava a responder a outras perguntas.
O Sr. Secretário de Estado tem a palavra, faz favor.
Continuando, muito obrigado, Sr. Ministro. Outra nota que queria aqui deixar é a seguinte, sobre a questão da renovação da frota, também na linha, aliás, do que disse a Sra. Ministra, também quero sublinhar o seguinte, é verdade que estamos a trabalhar com um regulamento, mas esse regulamento foi aprovado num Conselho de Ministros, num Conselho de Ministros Europeu, onde quem participou em nome do Governo foi a anterior Ministra e atual deputada do CDS-PP. Portanto, é assim, nós não podemos agora, porque há um dirigente associativo dizer que o fundo devia apoiar a renovação da frota, esquecer toda a intervenção que tivemos neste processo. Bom. Depois quero ainda dar nota do seguinte que foi levantado sobre as questões das infrações. Portanto, a primeira e de substância, a senhora ministra já respondeu. A outra, que também é de substância, tem a ver com as questões das contornações. Portanto, há um regulamento comunitário relacionado com o controle, portanto, um regulamento que tem que ser transposto pela legislação nacional. Nós fizemos essa transposição, nomeadamente isto tem a ver com a aplicação do diploma e com a aplicação de pontos no caso de infrações. Nós considerámos que as matérias que eram de natureza criminal já eram suficientemente sancionadas ao serem consideradas de natureza criminal. Não é esse o entendimento da Comissão Europeia e, portanto, nesse sentido, e devido ao facto de haver um armador português que, de forma que a Comissão Europeia considera reiterada, infringiu esse regulamento, temos que procurar adaptar mais uma vez a legislação portuguesa ao regulamento comunitário. Queria também responder ao Sr. Deputado Cristóvão Norte sobre a questão que me interpelou em relação à questão dessa especificidade resultante do círculo eleitoral de onde somos eleitos. Eu quero dizer que fiz essa reunião com a Comissão, posteriormente também tive a ocasião de ter uma reunião com a Senhora Secretária de Estado da Conservação da Natureza e os autarcas e a referida Comissão, portanto, na Costa Vicentina. Entendeu-se, porém, que um conjunto de pareceres científicos de alguns doutorados e professores doutores na área da biologia que se devia prevalecer o princípio da precaução. E, por isso, no processo de elaboração da portaria, uma vez que aquela área é uma área também sujeita a regras por ser rede Natura, foi considerado pela estrutura do ICNF valer a sua posição de um parecer de vários professores que consideraram que até haver uma revisão mais global do plano de ordenamento do parque não estava em condições, digamos, de avançar para esse sentido, porque estava em causa um princípio da precaução. E é nesse sentido que essa portaria não evolui. Depois quero só esclarecer a pergunta que levantou o Sr. Deputado João Ramos, que sobre a questão da gasolina, que no ano de 2017 foram liquidados cerca de 415 mil euros, tendo em conta os dias de pesca e tanto os dias de venda em lota, a potência e aquilo, portanto, beneficiando 1.468 portanto, embarcações, e o total de 87.732 dias contabilizados de acordo com as regras da portaria que foi aplicada para a Sra. Ministra do Mar. Quanto à pergunta que levantaram ainda sobre as questões da aquicultura e dos sítios, dizer, portanto, que efetivamente a maior procura que tem surgido tem em relação com os projetos que têm a ver com projetos produtivos e de investigação. Há um plano regular de avisos e, portanto, há medidas que saem dentro desse plano regular de avisos e presumo que foi, portanto, nesse sentido que saiu esse aviso da Autoridade de Gestão em relação aos sítios aquícolas. Mas, portanto, a maior parte dos projetos têm sido centrados, e bem, nesta fase, na área do desenvolvimento produtivo, e esses também que vão permitir aumentar a produção aquícola conforme é o nosso objetivo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Sestado. Tem a palavra a Sra. Ministra para encerrar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Há aqui algumas questões que julgo que são extremamente importantes e que merecem hoje e sempre a nossa reflexão. Há a questão muito importante que foi colocada pelo Sr. Deputado do PSD e que tem a ver com os casos de Portimão. Portimão, Faro, Algarve. Como sabe, o Ministério do Mar... e eu pessoalmente e o Sr. Secretário de Estado temos uma aposta muito forte em matéria de descentralização, não de, como eu costumo dizer, não de responsabilidades, mas sim de competências. E foi nesse âmbito que criámos o grupo dos portos do Algarve e relativamente ao qual fizemos um trabalho muito interessante. Fizemos, enfim, não me estou apropriado do trabalho, mas o grupo que foi criado, que tinha a Doca Pesca, o Porto de Sines e, acima de tudo, a AMAL e os municípios, fizeram um trabalho muito interessante de identificação de questões que tinham que ser abordadas. Bom, e eu disse, porque acho que o respeito pela legitimidade democrática é algo que nunca se pode perder de vista, que deveríamos retomar esse processo no pós-eleições autárquicas. E assim fizemos. E como o processo do diploma de descentralização está, aliás, está aqui na Assembleia da República para ser discutida essa matéria, de uma forma mais lata, mais abrangente, o que é que nós entendemos? Que, conjuntamente com alguns municípios em que existiriam trabalhos que tinham que ser aprofundados para que ou, pura e simplesmente, retirássemos do âmbito da Porta do Algarve algumas infraestruturas, como é o caso de Faro, que, tendo a intenção de haver ali uma requalificação do espaço em que boa parte dele sairá do âmbito da operação portuária, não fazia sentido, por exemplo, manter essa infraestrutura no âmbito das portas do Algarve e, por isso, foi decidido pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro e por mim que iríamos fazer um estudo específico para aquela área que seria objeto de um diploma específico para aquela situação. Porque não faz sentido estar a pôr no âmbito das portas do Algarve algo que não é Porto, e que não, quer dizer, que é, mas vai deixar de ser, faz deixar de ser Porto. E isso replicamos quer no Algarve, quer no resto do país, como é o caso de Lisboa, mas também outros casos em que estamos a fazer análises diretas com os municípios e que saem depois do âmbito de uma descentralização, porque se passa, assim, porque são questões que são resolvidas antes sequer de centrar nessa discussão. Mas parece uma questão extremamente importante e a assunção plena que aquilo que se faz nas áreas ribeirinhas ou são questões de portuárias puras, ou de portuárias, pode ser na área comercial, na área das pescas, ou o que for, e outras matérias da economia do mar, ou então são questões que têm que ser obrigatoriamente cedidas e coordenadas com os municípios, e é isso que nós estamos a fazer. É um trabalho muito interessante, é um trabalho que mete também, primeiro, que abrange só a Câmara e o Ministério e as instituições do Ministério do Mar, e que depois, numa segunda fase, terá que envolver as comunidades, os empresários, os stakeholders, e depois tem que se implementar, e que isso tem um calendário que o Grupo de Trabalho nos irá apresentar brevemente, espero que brevemente, e não existe razão nenhuma para não ser brevemente, porque, como dizem, que está a correr muito bem. Existe aqui uma outra questão que foi colocada, quer dizer, quer sobre o Porto de Portimão, quer sobre o Porto de Viana do Castelo. A questão do Porto de Portimão mantém-se em cima da mesa, disse bem que não faz sentido avançar com um tipo de investimento numa infraestrutura que vai deixar de o ser, mas que faz todo o sentido acelerar o outro investimento. O calendário que tem relativamente à intervenção em Portimão, dizem-me que está em curso o concurso para a elaboração do estudo de impacto ambiental, carece de impacto ambiental, porque é uma intervenção que tem, para além de ter os impactos ambientais, também tem uma dimensão que não é compatível com considerarmos um acréscimo marginal daquilo que existe, e portanto tem que haver estudo de impacto ambiental. Estima-se que a conclusão do estudo de impacto ambiental seja em setembro deste ano e que a emissão da DIA seja no início do próximo ano, portanto, da declaração de impacto ambiental. O que quer dizer que o mais cedo que será possível lançar o concurso para a execução da empreitada será em abril, tudo correndo bem, em abril do próximo ano, e portanto o início da obra em 2019, ainda em 2019, mas a conclusão da obra em 2020, porque é de facto uma empreitada substancial. Relativamente à Viana do Castelo, há pouco foi referida que havia aqui diferentes informações relativamente esta questão. As informações que eu transmito, eu não sei o que faço, nem expropriações, nem obras, nem lanço concursos. E, portanto, as informações que transmito são as informações que me vêm das autoridades competentes e, nomeadamente, neste caso, da administração dos portos de Leixões, Douro e Viana do Castelo. E, na realidade, houve uma alteração relativamente à questão das expropriações. A nova responsável por estas infraestruturas, a doutora Guilhermina Rego, pessoa em que eu confio plenamente, deu uma informação que poderíamos, apesar do das expropriações estarem em curso, que não só estavam a tentar, porque existem os casos finais são sempre os casos mais difíceis, mas que eu desafiei a que ver se efetivamente são terrenos que são mesmo necessários para o início da obra, e houve aqui a promessa de que iriam tentar fazer um esforço adicional para finalizar as expropriações e que poderiam lançar nessa situação o concurso para a obra ainda no primeiro semestre deste ano. Porque já não é uma questão de decisão política, que essa já foi tomada, já não é uma decisão, uma questão de fazer os projetos de estudos, porque esses já estão concluídos, é uma questão de finalizar as expropriações, e neste momento julgamos que a questão das expropriações também é um caso que tem, é uma questão que tem estado a ser sobrevalorizada e que poderemos ultrapassar. O senhor deputado Cristóvão, me deixar responder à sua colega de bancada. Bom, e portanto, respondendo diretamente aquilo que eu tenho aqui em cima da mesa, que me foi remetido pela senhora Presidente do Conselho de Administração, é que a estimativa é que o concurso seja lançado no primeiro semestre deste ano e que a obra decorra desde o início, portanto, desde o final deste ano, princípio do próximo ano, e agosto de 2020. Relativamente ao aprofundamento do canal de navegação, está em fase de avaliação de impacto ambiental. Estima-se que a emissão da DIA seja dada no dia 30, enfim, isto é um pormenor arriscado, seja no final de maio, e que, portanto, o lançamento do concurso possa ser ainda este ano, que apontando-se para novembro de 2018, e que, portanto, a obra decorra durante o próximo ano e até meados do ano seguinte, ou seja, que seja concluída em julho de 2020. Eu gostaria de realçar, quando dizem que existem várias matérias que eu nem sequer aflorei no meu discurso, como sabem, não era um discurso, são notas de intervenção, e eu disse, enfim, que entregava, salvaguardando que aquilo que disse não era exatamente aquilo que estava, porque não tive tempo para dizer tudo. E se imaginem que eu não tive tempo para dizer tudo, falando só de metade dos assuntos tutelo e de um terço das iniciativas que concretizei, imagino se eu tivesse posto tudo, só diria 10% e mesmo assim ultrapassaria o tempo. O Porto de Viana do Castelo é um porto muito importante. E por ser muito importante é que eu assumi o ónus, contrariamente a outros governos anteriores, assumi o ónus de fazer um investimento no Porto de Viana do Castelo, mesmo sem fundos comunitários para o fazer. E, portanto, será um financiamento da própria administração portuária. Porque no contrato de parceria e na distribuição de fundos comunitários que tinha sido feito e que eu herdei, e que não tenho outra, só respeito, porque não tenho outro remédio senão respeitar, não consideravam prioritário, nem estava sequer nos trabalhos prioritários, o Porto de Viana do Castelo. Bom, mas isso não quer dizer que nós não conseguimos arranjar soluções. E por isso é que estamos nós com este calendário e com o Porto de Leixões e Viana do Castelo, a administração dos portos de Leixões e Viana do Castelo, a assumir este encargo. E eu e a senhora Presidente temos andado a trabalhar no sentido de garantir e que estes prazos possam ser respeitados. Finalmente, deixem-me, enfim, outros, com certeza, se não tiver respondido outras coisas, até porque há umas que são as do costume, e eu para dar a resposta do costume que não vale a pena, eu entendo não responder, porque a regra do jogo é os senhores colocam as perguntas que entenderem e eu respondo da forma como entender. E, portanto, relativamente... Não é, Sr. Presidente, em exercício? Eu respondo, porque já respondi exatamente a mesma matéria relativamente... O Sr. Deputado gosta de fazer a mesma pergunta, já respondeu... Não sei se é sobre o que Sr. Presidente.
Não podemos interromper a Sra. Ministra. A Sra. Ministra
pode... Muito obrigada, muito obrigada. E que, portanto, relativamente à sismologia, estamos a trabalhar... Estamos a trabalhar afincadamente, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o MSTES, o Ministério do Mar, o Governo Regional dos Açores, e em que estamos coordenadamente a desenvolver não só os laboratórios, como no desenvolvimento dos laboratórios, estamos a envolver a Universidade dos Açores, assim como também, e confesso, envolvendo também outras universidades portuguesas e universidades e centros de investigação também nacionais e estrangeiros. Julgo que isto potencia, de facto, quer a Universidade dos Açores, quer o bom trabalho que daí pode resultar. Relativamente ao porto de Praia da Vitória, estamos a trabalhar com o Governo Regional no sentido de potenciar a instalação do fornecimento de gás natural liquefeito. Isso não carece de financiamento público, será um resultado de interesse privado, em que existe a manifestação por lado do Estado. E relativamente ao desenvolvimento do Porto, como sabe, enfim, eu não tenho a tutela dos portos do Governo Regional dos Açores, portanto terá que colocar a questão ou ao Governo Regional dos Açores ou quem tutela as questões das relações com as regiões autónomas ou dos fundos comunitários, portanto aquilo que eu lhe vou responder, não pode, enquanto para o Porto Vieira do Castelo posso e devo responder, porque é matéria da minha tutela. Relativamente aos portos dos Açores e aos portos da Madeira, não responde um conhecimento genérico, uma aposta genérica, nomeadamente do GNL, não posso responder em concreto sobre outras matérias, mas sei que o trabalho está a evoluir de acordo com o previsto, mas esse saber, enfim, terá que ser transmitido por quem de direito. Finalmente, e só para terminar, eu agradeço também a questão que foi colocada sobre os eventos e afirmando que Portugal, de facto, tem tido uma trajetória, e deixa-me associar esta trajetória ao professor Mário Ruiz. Eu entendo que, para além de... Enfim, podemos começar no Fernão de Magalhães, e que importância tem o Fernão de Magalhães? Tem muita. E por isso nós estamos a preparar as comemorações do 5º centenário da viagem de Fernão de Magalhães. Mas num passado mais recente, portanto não indo tão longe, passado mais recente, o início da preparação da nossa liderança em matéria de oceanos foi efetuada, de facto, pelo professor Mário Ruivo e pelo Dr. Mário Soares, no âmbito do grande relatório para o aproveitamento dos oceanos e pelo respeito e valorização dos oceanos na década de 90. Isto é extremamente importante porque Portugal tem tido uma trajetória desde então, com mais altos ou mais baixos, enfim, mas com mais empenhamento, mais destaque, menos destaque, mais visibilidade, menos visibilidade, desde então tem preparado, de facto, aqui uma trajetória de governação, de liderança na governação dos oceanos a nível internacional. É, como sabem, também uma grande aposta do meu Ministério, uma grande aposta pessoal, mas também uma grande aposta a nível de todo o Governo, porque tem a ver com a afirmação de Portugal, do seu empenho no desenvolvimento. Eu hoje tive a oportunidade de dizer na cerimónia de lançamento do prémio Mário Ruivo, na sequência de algumas intervenções de alguns professores universitários que se destacam na investigação na área do mar e que fizeram apelo àquilo, ao trabalho fantástico que foi feito na Noruega. E eu, no seguimento dessa intervenção, disse o seguinte, que faríamos todos melhor para o país se não fôssemos buscar a remota investigação e liderança da Noruega, mas se afirmássemos o que hoje é feito. O hoje, um hoje tem 20 anos, não é um hoje de agora, é um hoje tem 20 anos, em que, efetivamente, nós hoje temos investigação a nível do tecnológico que é pioneira e que se destaca a nível internacional. Nós hoje na aquacultura temos parcerias entre startups e investigação nacional e internacional, que vai além das soluções tecnológicas e biológicas daquilo que se faz noutros países, em que nós estamos a preparar-nos para fazer aquacultura verdadeiramente offshore, não é ao longo da costa, nem em fiordes, é offshore, em mar aberto, em mar à séria, e em profundidades que não se fazem noutros países. Eu há um ano e meio perguntei na Noruega, vocês fazem aquacultura offshore, portanto, em mar à séria e em profundidade? Não, não temos tecnologia para isso. E nós, neste momento, já temos consórcios a constituírem para avançarem nessa matéria. E quem diz nesta área, diz em várias áreas. Nós temos investigadores notáveis, temos resultados notáveis, quer na biotecnologia, das algas, linhas de cosmética. Existe uma empresa na Madeira que já produz cosméticos a partir de produtos biológicos e que, vos digo, que estava anunciado com destaque no Biomarino no ano passado no Canadá. Não era de outros países, não era da Noruega, era mesmo portugueses que lá estavam a apresentar. E, portanto, nós temos que nos sentir, de facto, orgulhosos e nunca dissociar isso do nosso discurso e da nossa intervenção a nível internacional. Porque isso contribui, de facto, para o desenvolvimento, para pôr o foco no nosso país e também potenciar este desenvolvimento. E, por isso, tenho... trabalhado com muito afinco em termos de marcar a diferença da nossa presença. Eu não estou a dizer que outros não o fizeram, eu estou a dizer que este trabalho é um trabalho de 20 anos. Mas tenho, com todo o empenho, é duro em termos físicos, até em termos físicos, fazer este programa, mas com todo o empenho tenho lutado a nível da nossa liderança internacional na área dos oceanos. E por isso, já este ano vamos ter um programa internacional que todos temos que estar o governo, tem que estar os deputados, temos que estar todos, que é o tradicional Oceans Meeting, já vai para a sua quarta edição, e de versão Blue Week, e é o terceiro da versão Oceans Meeting, portanto a quarta edição desta conferência internacional, que tem a parte institucional, a parte empresarial, a parte científica, mas também para além disso temos já reuniões muito importantes que estão confirmadas, que é pela primeira vez a Shipping Week vai deixar de ser London Shipping Week e vai passar a ser Portugal Shipping Week, que se vai realizar em Portugal em setembro. Paralelamente, também conseguimos, e concentrando os esforços, porque em termos logísticos é mais conveniente, já estou a 5 minutos, estou a meia hora de acabar, Sr. Presidente. Paralelamente, temos o Sea Trade Med, portanto, em termos mediterrâneo, sobre o transporte marítimo, que também se irá realizar em Lisboa em setembro. Na mesma semana, a primeira metade da semana tem o Portugal Shipping Week e depois a segunda metade tem o Seatrade Med. Mas logo imediatamente a seguir, no início de outubro, vai realizar-se o Biomarine 2018, que este ano será em Portugal, também uma vantagem, em que já está combinado com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais, que se vai realizar em Cascais, e que terá a presença do, já temos assegurada a presença do Sr. Presidente da República. Mas temos mais. Vamos ter Lisbon Ocean Finance Dialogues, que é promovida pelo The Economist, em que negociamos que este ano irá ser em novembro em Portugal. Mas temos mais. Vamos ter uma primeira reunião da OCDE, Ocean Economy and Innovation, que terá lugar em dezembro de 2018, também deste ano em Portugal. E mais importante que isso, já temos assegurado que a próxima Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano será promovida em coordenação entre Portugal e o Quénia, sendo a realização da Conferência 2020 realizada em Portugal. Isto é, de facto, não só o resultado de um trabalho muitos anos, e que continuamos cada vez é mais exigente, porque à medida que vamos tendo mais destaque, mais vamos tendo mais exigências e, portanto, vamos... Mas também, por outro lado, é uma questão que nós temos que acarinhar, porque quanto maior for a nossa relevância em termos internacionais nestas matérias, maior, como disse há pouco, será o foco sobre o nosso país e, portanto, maior capacidade teremos de atração de investimento e maior capacidade terão as nossas empresas para se internacionalizarem. Porque é a matéria em que a proteção do oceano, a valorização do oceano, a governação do oceano estão diretamente relacionadas com a economia do oceano. E, portanto, passamos a ser ponto de referência e não mais um país que vai acompanhando e vai seguindo e correndo atrás daquilo que é o melhor. Nós temos de nos habituar, de facto, a falar de Portugal como o melhor em termos de mar e de oceano, e como, porque já somos referência nos documentos das Nações Unidas e nos documentos da Comissão Europeia, já surge Portugal como referência. E isso é importantíssimo e não devemos partidarizar esta matéria e devemos acarinhá-la e levá-la para a frente. Eu, independentemente de quem for a ou o Ministro do Mar no próximo governo, dois governos daqui a seguir, três, quatro, cinco, espera-se que exista de facto a continuação deste trabalho. E eu espero chegar ao fim e ter dado um contributo positivo, ter acrescentado relativamente à minha herança e que o seguinte acrescente relativamente à herança que eu deixar, porque não é a herança do Sr. A e da Sra. B ou C, mas sim a herança, é o que Portugal deixa para as próximas gerações. E por isso eu agradeço muito o facto de ter sido feita essa questão, assim como também agradeço todos os contributos, mesmo no desacordo, as chamadas de atenção são sempre boas. Porque põe no nosso horizonte, coloca no nosso horizonte e recentra aquilo que são a importância das coisas e que obriga, pelo menos a nossa parte, a revisitar a questão. Porque nós temos uma prática no Ministério, quer eu, quer o Sr. Secretário de Estado, quer as nossas equipes, temos uma prática que é não temos verdades absolutas. Nós temos convicções que as coisas são para fazer de determinada maneira. Quando nos questionam e confrontam com ideias diferentes, nós pelo menos vamos analisá-las. E sem preconceitos, porque temos uma tradição democrática que está no nosso código genético. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Pediram a palavra para falar a Sr. Deputado Hilde Araújo Novo. Para que efeito, por favor?
Era para a defesa da honra do grupo parlamentar aqui do CDS, faz favor.
Para a defesa da honra do grupo parlamentar do CDS-PP? Faz-se bater a palavra, então.
Sr. Presidente, eu entendo que devo defender o bom nome e a imagem do grupo parlamentar do CDS, aqui representado por mim pela Sra. Deputada Patrícia Fonseca. A Sra. Ministra afirmou durante a sua intervenção nesta terceira ronda que a Sra. Deputada Patrícia Fonseca já cá não estava, pois não deve estar interessada nas respostas, que no nosso entendimento é uma afirmação depreciativa e injusta. Porque atendendo a que a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, quando da sua inscrição para as perguntas na terceira ronda, teve o cuidado de avisar a mesa perante todos os presentes que teria que se ausentar antes de ouvir as respostas, pois tinha um compromisso inadiável, tendo, portanto, justificado a sua ausência. E essa ausência não ter significado qualquer desrespeito, nem pela Sra. Ministra ou por esta Comissão, ou pelos Srs. Deputados, achamos que é de registar o que acabámos de afirmar, pois é inquestionável no nosso entendimento que a afirmação infeliz da Sra. Ministra poderá pôr em causa o bom nome e a imagem deste grupo parlamentar na pessoa da Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Muito obrigada.
Sra. Ministra, se pretende... Mas há mais deputados que se inscreveram também. Para que efeitos? Não é para este efeito? É para este efeito? Então, Sra. Ministra tem a palavra se quiser responder à senhora. Não é para este efeito? Mas vamos, então, sanar esta situação.
Também é para defesa de honra?
Não. É, mas, a Sra. Ministra tem a palavra para responder se pretende fazer à Sra. Deputada, se entender fazer à Sra. Deputada Hilarujo Novo, do CDS-PP. Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Evidentemente não está em causa a honra, seja de quem for, da Sra. Deputada Patrícia e muito menos do seu grupo parlamentar. O que está aqui em causa é este procedimento burocrático, felizmente, de os grupos parlamentares que questionam e o Governo tem que responder e que dar as suas satisfações. O que eu referi foi que uma pessoa que faz um conjunto de perguntas alargadíssimo, excedendo largamente o tempo que lhe estava destinado, e que se levanta e vai embora, provavelmente não estará interessada em ouvir hoje a sua resposta e poderá muito bem pôr o requerimento prescrito perguntando aquilo que tem a perguntar. Portanto, é uma questão de respeito. Eu também tinha outras coisas para fazer, até de natureza pessoal e de natureza ligada com a minha saúde, e não a fui fazer, porque estou aqui respeitando o regulamento e respeitando o regimento, e respeitando com certeza os senhores deputados. Portanto, cada um está o tempo que quiser, naturalmente que tem que estar sujeito às interpretações sobre estar menos ou está menos, ou mais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Pediu a palavra também o Sr. Deputado. Peço desculpa, Sr. Deputado. Antes da Sra. Deputada pedir a palavra, havia um Sr. Deputado inscrito. Prescindiu? O Sr. Deputado António Ventura. A Sra. Deputada Emília Araújo, Emília Cerqueira, pretende a palavra para que efeito?
Para um ponto de ordem à mesa, apenas para juntar um documento, Sr. Presidente.
É, para juntar um documento, faz favor.
A propósito da referência... Quando da minha referência às expropriações, a Sra. Ministra disse que não dependia dela e que não tinha esse conhecimento, e eu pedi, e vou mandar por mail, porque não tenho suporte de papel, um artigo da Rádio GES em Viana do Castelo, que refere declarações expressas da Sra. Ministra dizendo que, a 1 de agosto, as expropriações estão concluídas e o concurso para os acessos de Porto Mar vai ser lançado. Portanto, eu queria fazer chegar... Mandarei chegar por e-mail, porque não tenho aqui suporte para dela, Sra. Ministra.
Sra. Deputada, faz chegar isso à mesa, que depois a mesa encarregar-se-á, através do serviço, de remeter ao gabinete da Sra. Ministra. A Sra. Ministra pediu a palavra também para falar sobre essa situação. Faz favor, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o Governo não governa pelos jornais, nem em função de notícias de jornais. Se a Sra. Deputada quiser fazer o favor de ouvir a minha resposta, eu não duvido que a senhora deputada tenha uma notícia, nem sequer estou a pôr em causa a questão das expropriações deverem estar concluídas há muito mais tempo. Agora, o que eu lhe estou a dizer, senhora deputada, é que as informações que dou aqui são as informações que as empresas públicas, que os serviços públicos responsáveis por estas matérias me dão, e que fui surpreendida com o facto de haver expropriações que supostamente deveriam estar concluídas. Mas, Sra. Deputada, de X em X anos, o PSD, enfim, nada indicia que se vá repetir isso, mas costuma de X em X anos ter a oportunidade de governar. Tiveram 4 anos a governar. E se era tão importante, tivessem pegado na minha herança, em que eu lancei os concursos todos para fazer, tinham pós-projetos de engenharia, inclusive avaliação de impacto ambiental, e inclusive iniciei, foi no meu tempo como Secretária de Estado dos Transportes, as expropriações. Eu saí do governo em 2009. E quando cá cheguei outra vez, em 2015, no final de 2015, início de 2016, o que tinha era exatamente a mesma coisa que tinha deixado como Secretária de Estado. E o que fiz foi avançar. Garanti financiamento, garanti que tudo continuasse, garanti que os elementos concursais estejam prontos, assim como vou garantir, Deus me dê força, para que este ano ainda se lance o concurso para a obra. E a senhora deputada, em vez de dizer, muito bem, e vamos todos então apostar nisso, diz, andamos aqui numa discussão com base nas informações dos jornais, dos órgãos de comunicação social, que eu nem sei quais são. Eu, sinceramente, não conheço. Eu peço desculpa, mas não conheço todos os órgãos de comunicação social deste país. Culpa minha, com certeza, e, portanto, não posso estar a discutir consigo numa base daquilo que saiu num órgão de comunicação social. O que eu lhe posso dizer é que tenho a garantia da senhora Presidente do Porto de Leixões e Viana do Castelo que este concurso vai ser lançado ainda este ano, de preferência e podendo ser no primeiro semestre. Ou seja, farei muito mais do que aquilo que o seu partido fez quando esteve no governo. Muito obrigada,
senhor. Muito obrigado, senhora deputada. Senhora ministra, fecha.
E vamos continuar.
Não vamos. A senhora deputada não quer. Não quer que se. Depois distribui o documento e o faço chegar.
Já cheguei.
Tá, sim, senhora, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Então, senhor deputado, só mesmo um bocadinho, só um bocadinho. Agradeço que me deem só um minuto nem isso. Agradeço a participação de todas e de todos os senhores deputados. Agradeço a participação da senhora ministra e do senhor secretário de Estado e dos serviços, e bem como da comunicação social que esteve a acompanhar esta audição regimental. E queria dizer que nós tínhamos outros assuntos para tratar, no entanto, dado o adiantado agora, ficam para a reunião da manhã e pedi a vossa compreensão. E muito obrigado e um bom jantar e uma boa noite. E já agora gostaria de dizer que, a título pessoal, mas penso que interpretando aquilo que é o sentimento de toda a Comissão, que nos associamos à homenagem que o Ministério do Mar está a fazer ao seu professor Mário Rui. Esta é a minha opinião, a título pessoal, no entanto, deixo esta mensagem aqui de apreço pelo senhor professor Mário Rui. Muito obrigado.